Boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 43ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse as nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações da Casa do Legislativo. Para uso da Tribuna Livre, a cidadã Graziele Ribeiro Gandra contará a história da sua filha Maria, portadora da Síndrome de Noonan. Na ordem do dia, 5 projetos de lei estão aptos para os vereadores apreciarem e votarem. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 7 de agosto de 2025, havendo o quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 43ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Matheus Dias que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 46 ao 50. Então Maria disse: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre o que os temem. Palavra da salvação.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à Seguridade Social, que tem por objetivos a proteção à família e à maternidade e à infância.
Muito obrigado ao vereador Matheus Dias e ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, Breno Júnior, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da Tribuna Livre, Graziele Ribeiro de Oliveira, que se inscreveu para contar a história de sua filha Maria, portadora da síndrome de Noonan. Pedir ajuda e apoio da Casa Legislativa para os portadores da síndrome. Do Executivo, ofício censor número 112 de 2025 da Secretaria Municipal de Operação Serviço Urbano responde à indicação 620 de 2025, autoria do vereador Israel. Ofício CEPLAG 074 de 2025 que responde à indicação número 811 de 2025, autoria vereadora Kel Silva. Ofício censor número 24 de 2025 responde à indicação 823 de 2025, autoria vereadora Kel Silva. Sem mais.
Muito obrigado, vereador, primeiro secretário Breno Júnior. Solicito também agora ao nobre secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de protesto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 182-2025, autoria Hilton de Aguiar. Denomina Heiler Ramalhão de Oliveira, a Rua 23, localizado no bairro Golden Sul, no município de Vinópolis, da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária Municipal 183-2025, autoria Matheus Dias, dispõe sobre o sepultamento digno de natimortos no âmbito do município de Divinópolis. Emenda 33-2025, autoria Matheus Dias, emenda modificativa 033 ao projeto de lei ordinária CM 97 de 2025. Indicação 124 de 2025, autoria Anderson da Academia, solicita ao prefeito municipal obra de instalação de hip-hop para contenção de barranco no entorno do campo de futebol do bairro Ipiranga, bem como a construção do bairro Ipiranga, bem como a construção de um passeio para conter as águas das chuvas da rua Itambé e na rua São Paulo, no entorno do campo. Indicação 555 de 2025, autoria vereador Hilton de Aguiar. Solicita ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio do órgão competente, limpeza no calçamento e na entrada do bairro Elizabeth Nogueira. Indicação 1141 de 2025, autoria Rodson José Milton, solicita ao prefeito municipal a instalação de placa de trânsito, iluminação via pública, de um braço de iluminação e lâmpada em um poste entre a rua Itaubim e Iguatã, bairro Nossa Senhora da Conceição. Indicação 1142 de 2025, autoria Rodson José Milton, solicita ao prefeito municipal calçamento da rua Altino de Oliveira Santa, entre Léo Antônio Werneck e Santa Luzia, bairro Padre Eustáquio. Altina de Oliveira Campos. Indicação 1143 de 2025, autoria Rodson Zé Milton, solicita ao prefeito municipal pavimentação da rua Márcio Francisco Gonçalves, entre rua Alto Urca e Alto Colina, no bairro Campina Verde. Indicação 1576 de 2025, autoria Wesley Jarbas, solicita ao prefeito municipal tapa buraco de capina e de capina em toda a extensão da rua Flor do Campo e Bragança Paulista, do bairro São Geraldo Magela, e rua Marechal Ernesto, bairro Primavera. Indicação 1577 de 2025, autoria Wesley Jarbas, solicita ao prefeito municipal poda das árvores localizadas em Dom Ribeirão Flecha, do bairro Catalão, bem como limpeza do refeitório e no ribeirão do trecho compreendido entre a Avenida Amazonas e a ponte situada na divisa com o bairro Esplanada. Indicação 1578 de 2025, autoria Wesley Jarbas, solicita ao prefeito municipal instalação de um braço com lâmpada do poste que fica na rua Miguel Rodrigues, próximo ao número 390 do bairro Planalto. Indicação 1720 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal pavimentação poliédrica em dois trechos, remanescendo a rua Bela Vista, bairro Vista Alegre. Indicação 1721 de 2025, Valmir Ribeiro, autoria, solicita ao prefeito municipal tapa buraco na estrada da Rural do Lopes e Cachoeirinha. Indicação 1722 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal que deseja realizar a pavimentação asfáltica na rua Delfinópolis, bairro Santo Antônio, interligando rua Goiás e rua Rio de Janeiro. Indicação 1805 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal, por meio do órgão que compete, calçamento das vias principais do bairro Marajó, com início na rua 11, passando pela rua 4, interligando a rua 2 até a rua Maria do Posidônio. Indicação 1806 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal reparos e pintura na quadra da poliesportiva da comunidade dos Lopes. Indicação 1807-2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal capina, limpeza à rua Safira, próximo ao número 145, entre as ruas Estanha Alumínio, bairro Niterói. Requerimento 842-2025, autoria vereadora Kel Silva, requer ao prefeito municipal, por meio do órgão competente, informação acerca dos trâmites finalizados em andamento para a efetivação de transferência de terreno do Hospital Regional de Divinópolis ao Estado de Minas Gerais, no termo da Lei Estadual número 25.269, de 30 de maio de 2025, já aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador, primeiro secretário, líder novo, vereador Breno Júnior. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Graziele Ribeiro de Oliveira Gandra, tá certo? Querá falar sobre, contar sobre a história da filha Maria, portadora do síndrome de Noonan, pedir ajuda e apoio da Casa Legislativa para portadores da síndrome, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa. E não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Graziele, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar ao presidente da Câmara e a todos os vereadores em nome da vereadora Kel Silva. Meu nome é Graziele e eu vim contar a história da minha filha Maria. A minha filha Maria, ela nasceu no início da pandemia, no dia 14 de abril de 2020. E Maria fez todos, né, os exames para que ela viesse, com 24 horas, a gente voltasse para casa. Só que quando a Maria nasceu, nós descobrimos que ela tinha uma miocardiopatia obstrutiva e ela não tinha prognóstico. Era dar qualidade de vida para Maria morrer. Então, não tinha o que seja feito. E nós corremos atrás também para fechar o diagnóstico da Maria. Ela precisava de um exame, que era um mapeamento genético. E para fazer esse mapeamento genético, é um exame muito caro, que, né, não tem pelo SUS. Então, nós conseguimos fechar esse diagnóstico. E mesmo fechando o diagnóstico da síndrome de Noonan, a Maria ainda não tinha prognóstico. Porque a obstrução, a via de saída do coração para o pulmão, tinha uma obstrução muito grave. E não tinha o que seja feito. Não tinha cirurgia que pudesse ser feita. Então, a Maria não podia chorar. Nós não podíamos colocar a Maria no berço, que a gente tinha medo dela chorar e vir a falecer. Mas quando a Maria fez 1 ano e 5 meses, uma médica, né, de Belo Horizonte, ela ficou sabendo de um mesmo caso que teve nos Estados Unidos e trouxe para a gente, né, para fazer igual com a Maria. Então, um médico de Belo Horizonte, um cirurgião, nos chamou para poder fazer a cirurgia da Maria. Uma luz no fim do túnel, ela tinha 1% de chances. Então, num coração normal, pode passar até 15% do volume de sangue. O da Maria já estava em 121. Então, era fazer a cirurgia ou fazer a cirurgia. Então, conseguimos que ela fizesse a cirurgia e quando eles vieram conversar, ela ia ter que usar marca-passo, ela poderia ficar entubada muito tempo. Então, quando a gente deixou ela no bloco cirúrgico, nós entregamos realmente a Maria para que Deus fizesse para ela o que fosse melhor. Então, quando a Maria saiu do bloco cirúrgico, a médica dela já veio nos contar, né, que ela estava indo para o CTI, né, e lá no CTI nós tivemos a primeira surpresa com a Maria, que ela já não estava entubada mais, e passando os dias foi tirando dela todos os tubos que ela estava usando, e mais uma surpresa boa, que a Maria não precisou do marca-passo. O marca-passo que ela iria usar, não precisou de usar. Então, nós viemos, né, tratando a Maria, entre idas e vindas de internação. Quando a Maria estava completando 3 aninhos, né, ela estava fazendo tratamento para poder voltar para andar, né, que até então ela não podia ser estimulada. Então, Maria andou com 3 aninhos. Isso tudo assim, por causa da síndrome de Noonan. Ela pode ocasionar tanto a miocardiopatia, quanto vários problemas de renal e tudo, mas dos males o menor, né? Então, quando a Maria estava comemorando 2 anos de cirurgia, ela teve um acidente na escola, no CMEI aqui de Divinópolis. Não sei se vocês lembram, uma criança que queimou os 2 pezinhos, a sola dos pés, foi a minha Maria. Minha guerreira Maria. Então, a Maria retrocedeu tudo, ela queimou os 2 pezinhos, teve mais uma internação, teve que passar por 4 tipos de cirurgia, enxerto, e regrediu tudo. Ela voltou a mamar na mamadeira, regrediu fala, regrediu andar. Maria teve que passar por mais procedimentos clínicos, de psicólogo, e fonoaudiólogo para voltar a falar, voltar a andar. E passamos por isso tudo com a Maria, várias internações, e hoje eu estou aqui, né, para contar a história da minha Maria, porque a gente nunca desistiu dela. Então, para que inspire outras pessoas também a não desistir. E depois de tudo, né, que nós passamos, eu criei coragem para contar e inspirar outras pessoas. Foi aí que eu conheci a história da vereadora Kel Silva, através da Lei Pilar. E me comoveu muito a sensibilidade e a força dela em montar este projeto e transformar dor em ajuda para outras famílias, para outras mães. Só quem passa a dor sabe o quanto esse projeto é importante e abraça a dor da perda com outro olhar e apoio. Então, eu tomei coragem e procurei ela e a sua equipe, que junto dela me recebeu de braços abertos e deu colo não só a mim, mas a minha família. E através da história da Maria, a vereadora Kel Silva irá tomar as devidas providências em prol de outras mamães e suas famílias, para que não passem o que nós passamos. Muitos outros passaram e ainda vão passar. Eu sei que o SUS, ele não é um órgão a nível municipal, mas os vereadores, que são vocês, um órgão mais próximo que nós, cidadãos, temos para buscar ajuda. Além de tudo, toda a história da vereadora Kel Silva me inspirou para buscar ajuda para outras famílias. E assim como ela nos acolheu, eu conto com o apoio de cada um de vocês e a sensibilidade de todos vocês, vereadores, para também acolher não só a minha história, da minha Maria, com a síndrome de Noonan, com a cardiopatia, com a queima dos pezinhos, com tudo que ela passou, mas também a de milhares de famílias que aguardam por uma mudança que realmente faça diferença na vida deles e de seus filhos. Agradeço de coração a todos que estão aqui presentes e a todos que nos acompanham de casa, do trabalho e também no coração. Enfim, gratidão por esse espaço e pelo cidadão poder ter pessoas como a vereadora Kel Silva, que nos acolheu e incentiva a buscar os seus direitos. Obrigada.
Muito obrigado, senhora Graziele Ribeiro de Oliveira. Esta casa sempre é sensível e será solidária a senhora nesta causa. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, líder do PRD, o vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, em especial aqui a Graziele, que fez aqui o uso da palavra. Quero te dizer, Graziele, que você pode contar comigo, pode contar com a minha representatividade, enquanto eu estiver na vida pública como vereador, o que a gente poder somar força para poder te ajudar, não só você que está aqui falando em nome de várias mães, várias pessoas, você pode sempre contar com o nosso apoio, não só meu, mas de toda a minha equipe. E aqui eu quero deixar claro aqui que, precisando da gente, o que a gente puder ajudar e somar força para poder fortalecer essa sua causa, que é a nossa causa, pode contar comigo. Senhor presidente, inicia a nossa palavra nessa tarde de hoje, falando aqui da questão da saúde. É uma pauta que eu venho sempre cobrando aqui na tribuna da Câmara. A gente entende que muito melhorou aqui a saúde do município de Divinópolis, mas tem muito para poder melhorar. E aqui eu falo com muita propriedade, senhor presidente, porque talvez aqui 80% da minha emenda impositiva e também dos recursos que eu consigo, através dos heróis deputados, que tem voto aqui e depois some, eu vou atrás deles para poder trazer emenda para Divinópolis, grande parte dessa emenda é destinada à saúde. Fruto disso, foi aqui na semana retrasada, a gente conseguiu mais meio milhão aí para o Hospital São João de Deus. E aí também, na semana passada, queria que o Dorel mostrasse aí, ó, 130 mil no Hospital do Câncer. E aonde que eu estou querendo chegar com tudo isso? Eu estou querendo falar, gente, que embora melhorou muito, a gente precisa ver o que está acontecendo na questão dessa bendita fila única aqui do nosso município. Eu vou sempre cobrar isso aí, eu já falei isso aqui com todo respeito a gente, eu fui um que votei a favor da fila única, mas eu entendo ela como um retrocesso, eu entendo que a gente não progrediu com essa fila única, tendo em vista que são mais de 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas esperando uma colonoscopia, esperando uma endoscopia, 36 mil usuários aqui do SUS esperando uma consulta, esperando um exame, esperando uma cirurgia. E aí aqui eu volto nessa tribuna aqui para ver como é que a gente pode estar resolvendo essa questão da saúde. Se falta dinheiro, porque aqui eu quero falar aqui, suplementação é quase que semanal que a gente vota aqui. É 2 milhões, é 4 milhões, é 5 milhões, é 10 milhões de reais. Todo mês, toda semana quase, a gente está votando uma suplementação para a saúde e a gente não dá conta de resolver esse buraco que está na saúde em relação aí à questão das filas únicas, à questão aí das consultas, exames e cirurgia. Então aqui, senhor presidente, até surgir aqui com toda humildade essa comissão de saúde, que é uma comissão que trabalha muito, para a gente poder talvez chamar a Secretaria Municipal de Saúde aqui, para a gente unir força e resolver esse problema, sabe? Principalmente da colonoscopia e da endoscopia. Já passou da hora. E não é só eu que falo, gente. Eu vejo vereador de base, eu vejo vereador de oposição, vereador que não é nada, vereador que está toda semana aqui falando isso que eu estou falando. Sabe, eu acho que a gente tem que pôr um fim nisso. Então, eu queria até sugerir aqui, Delano que me ouve aqui atentamente, que é da Comissão de Saúde, que possa, talvez, convidar, né, a Secretaria Municipal de Saúde para a gente poder pôr um fim nisso aí. Se o problema é dinheiro, que eu acredito que não seja, porque é o que eu falei aqui, toda semana é suplementação da saúde que passa aqui nessa casa de milhões. Sabe, então, eu acredito que não é. Eu acredito também que não é gestão, porque a Sheila é muito comprometida, a Sheila é boa de serviço, tem uma equipe comprometida, mas a gente tem que ver o que está faltando. Posto de saúde é um por semana que inaugura, né? A gente coloca emenda no Hospital São João de Deus, a gente coloca emenda na UPA, a gente coloca emenda no SOS do Câncer, a gente coloca na Com, então eu acredito que não seja nem dinheiro nem gestão. Então a gente tem que ver o que é que está faltando. Então coloca aqui à disposição para a gente unir força, convidar a Secretaria Municipal de Saúde para a gente poder resolver esse grande gargalo que é principalmente esses 36 mil usuários que esperam aí para uma consulta, um exame e também talvez aí uma cirurgia. E dando continuidade, senhor presidente, eu sou um cara que eu tento responder, e assim que eu acredito que é a maioria dos vereadores, todo mundo que me questiona na rede social. O político, ele é isso, ele é para ser questionado. Aquele que não quer ser questionado vai mexer com outra coisa, porque aí não vai ser questionado. Gente, eu sou muito aberto com isso. E por que que eu estou falando isso? Na última terça-feira aqui, diante de um debate, eu deixei claro aqui o meu posicionamento em relação aí à direita e esquerda. E eu volto a falar isso, gente, eu não vou mudar o meu posicionamento. Eu entendo que essa porcaria, vou falar, de direita e esquerda, está arrebentando com o povo brasileiro, está arrebentando com a população de Divinópolis. Sabe por quê? Está uma briga danada, um puxando para um lado, um puxando para outro, e quem está pagando a conta é sempre a população. Quem está levando sempre nas costas é sempre a população de Divinópolis. Enquanto aí, a população brasileira, enquanto aqui a população de Divinópolis, gente, recebe aí um salário muxuruca, mequetrefe, um salário covarde, de R$ 1.500 a R$ 2.000 reais, que essa é a média da população de Divinópolis, os heróis que estão lá brigando, e aqui eu vou dar exemplo, gente. Cara, eu quero falar a verdade. Não entra, não leva para o lado que eu sou de esquerda, que eu sou de direita, que eu sou povo. Eu sou frente, eu sou reto. Eu não tenho curva, não. E aqui eu quero dar exemplo. Enquanto a população de Divinópolis ganha R$ 1.500, R$ 2.000 reais, o nosso herói, Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, deputado federal, arrumou um presente de grego para nós, para culpar o Lula. E aí a gente tem que ser justo. Para culpar o Lula, para descredibilizar o governo federal, que já é descredibilizado. Verdade é essa, nem precisava disso. E aí, arrumou o tal do tarifácio. Olha para você ver, quem que vai pagar essa conta? Quem que vocês acham que vai pagar essa conta? O povo brasileiro, que inclusive agora já está pagando, de 30% a 50% no lombo do povo brasileiro. E é isso que eu estou falando, para a gente acabar com essa porcaria de esquerda e direita, gente. Vão olhar para frente, vão pensar no povo. E para a esquerda, que quer fuder com a direita, e com a direita, que quer fuder com a esquerda, vamos fazer o seguinte, vamos juntar e acabar com a fome. Foi isso que eu disse aqui. Vamos juntar aqui em Divinópolis, aqui, e trazer empresa para Divinópolis, digna. Porque sabe qual a empresa que nós temos hoje que emprega aqui a população de Divinópolis? ABC, Supermercado, BH e Transit. É covarde ou não é? Então vamos juntar todo mundo, e aí senador de direita, deputado de esquerda, vamos juntar em prol do povo de Divinópolis? E eu falei que eu não ia entrar nessa esfera. Eu não ia entrar nessa briga, nessa picuinha de esquerda e direita para dar palanque para os outros. Foi isso que eu disse aqui, e eu respeito aqui, gente, o mandato de todo mundo. Eu só falei que eu não vou entrar nessa porcaria, porque vamos ser justos aqui. Está ferrando com o povo ou não está? Está fudendo com o povo ou não está? Então vamos parar com isso, vamos pensar, vamos unir forças, vamos acabar com a fome. Vamos acabar com a fome desse país aqui, vamos acabar com o desemprego. Vamos trazer empresa para Divinópolis. Vamos resolver o problema da saúde e deixar a vaidade de lado. Esse herói aqui, Eduardo Bolsonaro, ele é deputado federal. O irmão dele é senador e o pai é presidente. Eles têm salário vitalício, gente. Tirando o deputado federal, que o salário deles é para o resto da vida. E você acha que o projeto deles é pessoal ou o projeto deles é para o povo? O projeto dos caras é pessoal, gente. Vamos pensar na população, vamos apoiar político que pensa reto, pensa para frente, pensa em resolver o problema do desemprego, o problema aí da saúde, o problema da fome. E é isso que eu disse aqui, respeitando cada um. Eu sempre deixei claro aqui, mas é o meu posicionamento. E quem me conhece aqui nessa casa, gente, pode falar que eu sou tudo, mas menos só que eu sou um cara em cima do muro. Eu nunca disse que eu sou um cara em cima do muro, e eu nunca fugi de projeto ali, ó. Eu nunca escondi atrás dos pão de queijo lá atrás, para não votar projeto. Eu sempre fui um cara coerente e firme, e eu continuo com o meu posicionamento. Pode me custar até meu mandato essa questão aí, porque a gente pode vir reeleição de vereador, ou talvez deputado, a gente não sabe o que Deus separa pra gente, mas eu sou um cara que eu tenho posicionamento. Não é esquerda e nem direita, é frente, é povo. Vamos, quer acabar com alguma coisa? Vamos acabar com a fome. Quer juntar? Vamos juntar a favor para trazer empresa para Divinópolis, trazer empresa para o Estado e parar com essa porcaria de esquerda, que isso já ficou claro aí que acabou com o nosso país. Se hoje o país está dividido do jeito que está, estão falando aí até igualar uma Venezuela, todo mundo sabe que é por causa dessa porcaria de esquerda e direita. Sempre foi assim, sabe? Só que agora o trem vai inflamando cada vez mais. Então vamos pôr um fim nisso aí e pensar na população que paga nós rigorosamente em dia para poder representar isso. Eu não represento nem direita e nem esquerda, eu nem gosto do meu partido. Eu estou nem aí pro meu partido. Eu não estou nem aí. Então eu gosto é do povo. Que quem votou em mim, quem não votou em mim, mas ao qual estou aqui para poder representar. E para finalizar, senhor presidente, que eu preciso dar uma saída, que eu preciso ir lá em Belo Horizonte para trazer recurso, é a questão da causa animal. Gente, estou sendo muito questionado também. Flávio, pega o cachorro de rua aqui e leve ele lá para o centro transitório animal.
Flávio, o meu cachorro, não dá para me ficar com ele, porque eu moro num apartamento, eu moro na casa, eu vou mudar para apartamento e não cabe ele. Aí a primeira pergunta que eu faço é, você vai deixar seu filho para trás? Não, você não vai, né? Então, mas cachorro é a mesma coisa, você quis ter, não tem? Então você tem que cuidar. E por que eu estou falando isso? Gente, porque nós inauguramos o CATA, que ele é o Centro de Atendimento Transitório Animal. Era que a porcaria daquele Crevisa que não servia para nada, a não ser cabide de empresa, de emprego, e virou isso aí agora. Um centro de atendimento transitório animal. Então a gente pega o animal que está doente, que foi atropelado, faz ali os primeiros socorros, faz ali o primeiro acolhimento, faz ali a vacinação, a castração, o primeiro socorro e devolve ele. Não tem condição da gente criar um canil municipal. Afinal, gente, são mais de 25 mil animais de rua abandonados em Divinópolis. Para onde que nós vamos levar esses 25 mil heróis? Para onde nós vamos levar essa turma toda? Então não tem condição. Então, gente, infelizmente, é porque eu dou notícia ruim e dou notícia boa. A notícia boa é que a gente fez aí o CATA. E está funcionando, está atendendo os animais. A notícia ruim é que não dá para ficar lá. Que não dá para pegar e fazer de lá um canil municipal ou até mesmo uma casa de abrigo. Então eu peço aí a compreensão da população, né, nessa questão, sabe? Eu acho que é a conscientização de cada um e entender que lá não é um canil municipal, não tem como estar pegando os animais e enfiando lá, porque daqui a pouco vai ter 2 mil, 3 mil cachorros e a tendência é que o animal vive 10 a 15 anos. Como é que nós vamos fazer? Então não tem como. Então eu quero passar isso para a população. O CATRA, que é o Centro de Atendimento Transitório Animal, está funcionando, está acolhendo, está vacinando, está fazendo os primeiros socorros, está fazendo a castração, está fazendo a verificação, está fazendo todo o processo que precisa ser feito. Mas agora, permanecer com o animal lá, infelizmente não tem jeito. E aí, às vezes as pessoas escutam isso, e aí é ruim, é dói, não quer, mas essa que é a verdade. E para você, que às vezes mora numa casa e vai mudar para o apartamento, e aí eu faço essa pergunta, e não pode levar o cachorro? Seu filho você vai levar, não vai? Leva o cachorro também, né? Então não abandone na rua não, porque a gente já tem 25 mil heróis abandonados. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde.
Parabéns, vereador Flávio Mar, representando a causa animal. Na sequência, vereadora Kel Silva.
Boa tarde a todos que nos ouvem pela TV Câmara, pela internet, a todos que se encontram aqui no plenário, aos meus colegas vereadores. É sempre um prazer estar aqui. Eu queria que o presidente estivesse aqui para a gente fazer o CA imediatamente. Faço o CA imediatamente. Não é só o CA de Kel. Quem aí acompanha o futebol sabe. Mas sem clubismos, vamos aos assuntos importantes dessa tarde. Bem, eu queria começar falando da nossa tribuna. Gra, você é um exemplo para a gente de força, de determinação e de fé. Porque só quem passa por esses problemas é que entende de onde vem a nossa fortaleza. E mãe é fortaleza. E você foi uma das mulheres que nos incentivou ainda mais a criar um movimento de mulheres que eu tenho muito orgulho de apresentar sempre, que é o Mães na Política. É o Mães na Política, porque a gente fala muito da importância da família, a gente fala muito de proteção às mulheres, mas muitas das vezes a grande espinha dorsal da sociedade são as mães. São as mães que seguram, sim, essas famílias de pé. E a sua história, e a história da Maria, nos incentiva muito a buscar políticas públicas que sejam realmente efetivas para a sociedade. E aqui eu vou fazer até um gancho com a fala do vereador Flávio Marra, que me antecedeu, que é importante sim, aí que eu vou discordar só de um ponto dele, que é importante sim partidos políticos, é importante sim posicionamentos políticos, porque eles que são o que dão o tom ao nosso posicionamento. Mas também é importante que a gente entenda que muitas das vezes o que vem da população não está ligado nitidamente ou diretamente a um projeto ideológico. E é isso que eu faço quando a gente vem para essa Câmara Municipal propor projetos de leis que são para as pessoas que são tão invisibilizadas, que são as mães, que são as mães atípicas, que são as pessoas com deficiência, que é todo mundo que durante muitos e muitos anos não tiveram essa visão. E a gente entende que são muitas batalhas, né, e que a gente tem que enfrentar ao longo do caminho. Mas são essas batalhas como a sua, Gra, e a de todas nós mulheres e mães, eu tenho certeza que a Ana Paula também se enxerga nessas batalhas, que fazem a nossa vida valer a pena. Porque ficar tranquilo, né? Às vezes eu brinco que a ignorância é uma bênção, porque a pessoa que é ignorante, ela é totalmente alienada, só pensa no próprio umbigo e está tudo maravilhoso. Não está nem aí para o que está acontecendo em torno das outras pessoas, não está nem aí para saber o que, que acontece no mundo. Então, a ignorância, às vezes, é uma bênção. Mas essa bênção, graças a Deus, eu não tenho, porque o conhecimento, sim, ilumina e a empatia faz parte do nosso trabalho. Então, pode contar com a gente sempre. O movimento surgiu por você e por várias mães e, juntas, a gente vai fazendo políticas públicas para atender às demandas de vocês. Dentro ainda desse assunto, que querendo ou não são de minorias, eu vou falar hoje do Agosto Lilás. Espero também dar tempo de falar do Agosto Dourado, porque quando eu começo a falar, a gente dispara, né, gente? Eu queria começar falando do Agosto Lilás de uma forma muito positiva. Queria estar falando que a gente conseguiu zerar aí alguns números da violência doméstica, inclusive nessa data de hoje, que é tão importante, dia 7 de agosto, dia que a Lei Maria da Penha faz 19 anos. Eu queria muito chegar aqui e falar que a Lei Maria da Penha fez o feminicídio cair, que a gente conseguiu barrar a violência contra as mulheres, que a gente tem finalmente segurança para andar nas ruas e criar as nossas filhas. Mas, infelizmente, os dados que são apresentados não são positivos. Dorel, por favor, você coloca uma imagem para a gente? Muito obrigada. Essa é uma reportagem que saiu hoje no G1, fazendo um levantamento da Polícia Civil aqui para a cidade de Divinópolis. Enquanto essa reunião aqui acontece, ela dura em torno de 4 a 5 horas, uma mulher é agredida na cidade. É um número assustador, tá? Em Divinópolis, a gente teve um aumento de 15,3% do registro de violência contra a mulher, somando aí 3 feminicídios consumados, ou seja, 3 mulheres que vieram a óbito, e 2 tentativas, né, que, graças a Deus, não foram para frente. Então, quando a gente fala, e quando a gente tem datas, e aí eu acho que isso é importante a gente falar, quando a gente tem datas comemorativas, datas desses momentos para a gente relembrar, é muito para a gente sair da escuridão e entender o que está acontecendo à nossa volta. Não é mimimi. E ontem, aqui na Câmara Municipal, a gente recebeu um evento maravilhoso do Conselho da Mulher, aqui de Divinópolis, e a gente contou com falas muito potentes. Uma fala muito potente, principalmente da nossa vice-prefeita, Janete, que explicitou ali vários problemas que nós mulheres enfrentamos, como a violência, como a questão da violência psicológica e patrimonial. A violência patrimonial é quando as mulheres não têm para onde ir, não têm dinheiro, não têm emprego e se submetem a situações de violência. Eu que sou professora, eu gosto muito de dizer isso aqui, apesar de isso não servir para nada nessa casa, eu gosto muito de dizer que a educação é o que vai mudar as mentes dessas pessoas. Mas muitas das vezes a gente não dá tempo de ir lá e começar na escola essa educação. E é por isso que eu falo hoje para os meus colegas vereadores homens que eles também têm uma responsabilidade muito grande nesse enfrentamento. É preciso que vocês utilizem desse espaço de poder que a Câmara Municipal lhes dão, que a vida lhes deu, porque vocês são homens, para poder levar sempre e estar presente nessa luta. Ontem a gente teve aqui pouquíssimos homens vereadores assistindo a conferência das mulheres, aprendendo, porque muitas das vezes não é lugar de fala que importa, é o lugar de escuta, é ter a humildade de vir aqui e ouvir o que, que essas mulheres estão falando, né? Então é muito importante que a gente faça, né, esse processo de escuta, porque eu e a Ana Paula, a gente já sabe, a gente já está careca de saber o que acontece. A gente já passa isso na pele desde que é criança. Agora, quem tem essa responsabilidade são os homens. Então, os homens também têm que vir para esse enfrentamento. É a mesma coisa para o racismo. O negro, ele não tem que ser antirracista, não. Quem tem que ser é o branco, porque quem criou o racismo foi o branco, não foi o preto. Então, é muito importante a gente contar com isso. E aqui eu vou reforçar novamente que está nessa casa, não sei quantos mil anos, o projeto da Procuradoria da Mulher, para ser implantado nessa casa, Divinópolis, que deveria dar o tom para todo o Centro-Oeste, a maior cidade, ainda não tem uma procuradoria. Isso é uma vergonha, a gente está pautando aqui. E aí eu queria citar novamente o Flávio Marra, porque a gente já conversou com vereadoras de outros partidos, como o PL, que são aí mulheres que estão à frente dessas procuradorias. E a gente entende a importância disso, porque é mais um canal para essas mulheres poderem se proteger e ter o acesso à informação correta. Mas, para falar agora de uma coisa boa, é que a gente tem agora, no sábado, dia 9, aí, Dorel, você coloca a próxima imagem, por favor, uma caminhada maravilhosa que foi organizada pelo Conecta Club e o Semear Palestras. E eu tenho muito orgulho de ser embaixadora do Conecta Club, que inclui aí várias mulheres empreendedoras, mini-empreendedoras, que fazem ali um ambiente muito propício. E a Semear Palestras, da minha amiga Carol, que vai ter aí a caminhada Passos que Inspiram. Essa aqui é a camisa do Agosto Lilás. Vai ser maravilhoso. Vai ser, a concentração é na usina Gravatá, a partir das 7h30 da manhã. A gente vai contar com uma programação vastíssima, como está aí na nossa programação. Qualquer coisa pode estar acessando também as nossas redes sociais para a gente poder fazer aí uma caminhada, que é mais um mecanismo que nós temos de dar visibilidade a essa causa. Está muito bonito, gente, o mês do Agosto Lilás, e eu acho que é importante demais a gente debater esse tema. Na próxima semana, hoje não, porque meu tempo é curto, porque eu falo demais, mas acho que as coisas que eu falo aqui são interessantes. Eu vou avisar de um próximo evento também do Agosto Lilás, do Conecta Club, que eu sou embaixadora, mas eu deixo aqui para vocês já o Save the Date. Então, guardem a data, 23 de agosto. Vem coisa muito maravilhosa por aí. Para ir finalizando a minha fala, e aí eu vou pegar um pouquinho da fala da semana passada do Dr. Delano sobre o Agosto Dourado. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês também, né? Porque a gente tem o Agosto Lilás e o Agosto Dourado. E sabe por que que o Agosto é dourado? Vocês têm uma ideia? Não? Porque o leite materno vale ouro, gente. Vale ouro porque ele, além de trazer saúde para os bebês, além de ser uma forma de amor, é também uma forma também de resistência de nós mulheres ao longo da história, de poder amamentar os nossos filhos até a idade necessária nos espaços públicos. Então, agosto é um mês também que reforça a importância da gente acolher essas mães e aí ter políticas públicas para ter espaços para essas mulheres amamentarem. A gente já subiu um projeto de lei, estou esperando ele vir para votação, porque parece que o projeto para mulher agarra nessa casa, não sei o que acontece, enfim, para a gente ter aí lugares públicos adequados, tanto para a amamentação quanto para a troca das crianças. Tá? A gente precisa aproveitar o agosto dourado para discutir a amamentação, mas também para discutir a licença, tanto maternidade quanto paternidade. Semana que vem eu vou trazer mais informações sobre o agosto dourado, inclusive um convite para todos vocês. E aí eu falo de novo, salvem a data, save the date, 16 de agosto. Guardem essa data que vai vir coisa muito boa por aí, que é o mamaço que vai ter na Praça da Catedral. Mas semana que vem, se Deus quiser, eu trago mais informações. E foi um prazer poder conversar com vocês nessa tarde. Muito obrigada, presidente.
Parabéns, Kel Silva, pelo seu pronunciamento. Na sequência, doutor Delano.
Boa tarde a todos. A Graziella está aqui no plenário ainda. E nós vamos falar hoje de coisas muito importantes. A síndrome da filha dela chama Nunan, do jeito que pronuncia mesmo. Teve um pesquisador, em 1963, ele e alguns outros, observaram que algumas crianças, reparem, é mais comum do que vocês imaginam. A cada uma criança, vereadora Kel Silva, 2.500 nascidos vivos, um nasce com síndrome de Noonan. Ou seja, é muita gente num Brasil de 230 milhões de pessoas. E aqui, entre 2.500 nascidos vivos, tivemos um caso. Ou seja, Divinópolis tem casos e às vezes sem diagnóstico. A síndrome de Noonan, ela é desenvolvida no cromossomo 12. O cromossomo, em muitos cromossomos, mas principalmente no cromossomo 12. Esse cromossomo 12, ele traz locos genes dentro de um cromossomo, tem vários genes. No DNA é composto de adenina, timina, guanina, citosina, uracila. E essas bases genéticas, elas é que definem a característica de cada pessoa, inclusive dos erros genéticos. A síndrome de Noonan, ela manda a uma enzima chamada tirosinase. A tirosinase, ela é despertada e o corpo, através de um erro genético que se desconhece, pede para que ela entre em ativação. O que que essa tirosinase faz? Essa tirosinase, ela vai lá nos ossos e causa separação dos ossos. Ela causa fenda do supercílio. Tem crianças andando que tem um buraco aqui e não sabe que é candidata a ter a síndrome de Noonan. Observa-se que o pescoço é alado. A pele parece que é cheia de crostas. O cabelo não é igual o nosso, implantado nessa altura. A síndrome de Noonan, o cabelo é bem mais abaixo. É próximo da sobrancelha. As articulações têm problemas seríssimos. O coração, desvios que fazem com que todas as suas entradas, átrio, ventrículo, sejam trocados. Então, há uma cardiopatia associada, uma síndrome ortopédica associada, uma síndrome de diminuição da função mental, ou seja, eles podem ter diminuição do pensamento e, doutor Delano, quanto tempo pode viver uma pessoa que adquire o Noonan? Não tem previsão. Ela pode viver 5, 10, 60, 70, 80 anos, de acordo com o cuidado ou o local onde é ativado. Então, tem crianças que conseguem chegar à vida adulto, tem adultos que conseguem chegar com a síndrome de Noonan à idade mais velha, à terceira idade. Nós temos um caso em Divinópolis, talvez vocês vão lembrar, tinha um carroceiro em Divinópolis há pouco tempo, ele tinha uma carroça e ele era muito branco, e ele tinha esses desvios ortopédicos todos. Todo mundo que recebia esse carroceiro na cidade olhava para ele e falava, esse moço é diferente, ele é estranho. Ele tinha problemas articulares, todo mundo lembra dele aqui em Divinópolis. A mão era assim, ele não conseguia mexer com a mão, o pescoço desviado a lado, um buraco no meio da sobrancelha, dificuldade de sugar, emagrecidos, porque não conseguem se alimentar. Ou seja, são muitas características que causam a má formação no cromossomo 12, que ativa a enzima tirosinase. É muita informação que a Graziella teve que obter, e ela com certeza tem muito mais do que eu, médico, mas assim, para acrescentar o que ela disse. E esse desvio genético, hoje tem ultrassom morfológico, mas há algum tempo não tinha não. A mãe recebia sem nenhum preparo uma criança dessa forma. Observe, você está esperando uma criança, entre aspas, normal, como a de todos os filhos que estão ali, e você recebe uma criança com a sobrancelha desviada, um buraco no meio da testa, com problemas na articulação, com o cabelo implantado até perto da sobrancelha, com uma fenda nos lábios e até o desenvolvimento de um lábio leporino, e a mãe, e agora? E agora? Agora, hoje, tem-se ultrassom morfológico e aí dá para se ter uma preparação. Mas mesmo com a preparação do ultrassom morfológico, toda mãe ainda tem uma esperança que o ultrassom esteja errado. Que ela vai, que aquilo ali não vai acontecer. Dificilmente o ultrassom morfológico consegue estar, porque até a formação dos olhos, do queixo e dos membros, a gente consegue visualizar no ultrassom morfológico. Então, Grisele, todo o meu compadecimento pelo tempo que a Maria passou aqui, né, e com certeza foi o tempo de aprendizado para você, mas você que está em casa, é preciso de saber, né, parece que no NAM é uma coisa que não está perto da gente. 2.500 crianças nascidas vivas, uma nasce com síndrome de Noonan. E é bom que você saiba que tem diagnóstico diferencial. A síndrome de Turner ou de Turner e a síndrome de Leopard também são diagnósticos diferenciais dessa síndrome congênita. Ou seja, Leopard, síndrome de Leopard, síndrome de Turner também faz diagnóstico diferencial com essa anomalia que ela trouxe aqui para nós. Esse erro genético, cada um no loco do cromossomo, nessas bases nitrogenadas que a gente trouxe aqui, que forma o DNA. Outra pergunta importante, que tanto o Leopard, tanto como o Turner, tanto como qualquer outra síndrome que há no erro genético, pode ser doado tanto pelo pai quanto pela mãe. Não existe, principalmente na Noonan, características onde a gente pode falar mais homens ou mais mulheres nascem com a síndrome. Não. Os estudos já mostraram que tanto os homens quanto as mulheres têm a mesma predisposição de desenvolver Noonan, Leopard ou Turner. Então, é muita coisa. O médico tem que saber. Ele tem que ter uma visão muito mais além para o diagnóstico. Você imagina, chama síndrome de Leopard, porque as características, quem conhece um leopardo já viu de perto em algum local, ou seja, até numa foto ou num vídeo, a pele da criança nasce daquela forma como se fosse um leopardo. Então, são muitas características que desenvolvem uma única síndrome dentre das muitas que existem na nossa área médica, né? Então, é muito importante, receba o nosso compadecimento, carinho, né? E parabéns. Parabéns por... Eu sei que poucas pessoas se interessam, né? Porque o dia que receberem um assino de Noonan, que eu não desejo para ninguém, eles vão correr atrás igual você foi, viu? É difícil mesmo, tem gente que não importa, né? Mas, parabéns, eu tentei levar para você, viu, público de casa, um pouquinho do conhecimento médico que eu tenho, e para a mãe ali, a Graziella está falando ali que a Maria está viva, vivíssima, né, e maravilhosa. Com quantos anos que ela está hoje? 5 anos, ou seja, a mãe acabou de ouvir aqui, né, toda a característica que ela já acompanhou, e ela parte para aquele local. Se tem problema ortopédico, fisioterapias, se tem problema de deglutição, terapia ocupacional, fonoaudiologia, e por aí vai. Ela requer uma equipe multidisciplinar. Mas lembrem-se dessas síndromes. Uma em cada 2.500 crianças nascem com a Noonan, tá? É do jeito que fala, Noonan. É síndrome de Leopard, síndrome de Turner. É importante saber que o cromossomo 12 é o principal responsável por todas essas principais síndromes que falamos aqui hoje. Vamos, outro assunto muito importante, hoje faz 19 anos da Lei Maria da Penha. Eu acho que quem está em casa já ouviu falar demais, Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Alguém que não tem ideia, que eu vou esclarecer aqui hoje, que a Lei Maria da Penha, vocês não podem imaginar o que custou essa mulher ir para uma cadeira de roda, depois de levar tiros do marido dela, falsificando um assalto. Ele atirou na mulher dele para matá-la de verdade, falsificando que estava acontecendo um assalto. Ela foi para a cadeira de roda. Não bastando esse abençoado marido, ele ainda, quando ela estava tomando banho, né, lá debaixo do chuveiro, ele ligou uns fios no chuveiro para eletrocutá-la na cadeira de roda que ela estava. Então, além de tentar matar com tiro, falsificando um assalto, ele teve a segunda tentativa de eletrocutá-la debaixo do chuveiro. Isso não é um ser humano, né? Isso é um demônio, é um monstro vivendo entre nós. E graças a Deus, ela é uma biofarmacêutica, e graças a Deus, ela pôde estar viva para contar a história. Então, para vocês que não sabiam o porquê que essa poderosa mulher deu um nome a essa lei tão importante, é por isso, porque Deus deu a ela duas vezes a vida novamente para ter possibilidade de contar para você, viu, mulher? Que às vezes seu amigo, seu colega de trabalho, seu familiar, está assim com você, ó, ou, você pode falar mais baixo? Eu não gosto do seu tom de voz. Aqui, seu cabelo está horrível. Não, que batom horroroso. Isso é o início de tudo. É o início de tudo. Daqui a pouquinho vai te dar um beliscão. Daqui a pouquinho ele vai te dar um tapinha. Até vai brincar que um tapinha não dói. Daqui um pouquinho ele vai te dar um murro. Daqui um pouquinho ele vai te assassinar. Elogio é diferente de abuso. Fique espertas. Mulheres, o mundo é para todos. Então, para homens, mulheres e quem mais habitar esse mundo, né? Deus fez ele um lugar debaixo do sol para todo mundo. Então, a Lei Maria da Penha é essa a importância. Uma mulher que ficou livre de um assassinato e de uma eletrocução. É o fim dos tempos.
Parabéns, Delano, pela sua fala. Na sequência, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, exercício, vereador Wesley Jarbas, saúdo os demais vereadores presentes em plenário, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo as pessoas que nos acompanham aqui pessoalmente, no plenário da Câmara Municipal, na pessoa do André, também na pessoa da nossa tribuna. Sejam sempre bem-vindos aqui a esta casa, que é a casa do povo, essa casa legislativa. Peço licença mais uma vez para adentrar a casa de cada um, para poder passarmos em um breve resumo das nossas atividades neste período que nós estamos iniciando os trabalhos novamente presenciais aqui na Câmara Municipal, mas também, né, nunca deixando aí de atender a população de maneira sempre positiva, sempre de braços abertos, acolhedor, mesmo durante o período aí do nosso recesso das reuniões ordinárias, mas as atividades dentro dessa casa nunca pararam. E nós estamos aí para poder fazer o que a gente pode melhor para a população, que é servir, escutar, atender e representar as pessoas da melhor maneira possível. Quero cumprimentar também o diácono Itamar, que está aqui, da Casa Samaritana, com a sua acompanhante. Sejam bem-vindos, viu? Também contem sempre conosco, com o nosso trabalho aqui nessa Casa Legislativa. Senhor presidente, quero, no início da minha fala, pedir a Vossa Excelência para a retirada de dois projetos de lei da minha autoria, da ordem do dia. Projeto de lei CM 156 de 2025 e o projeto de lei CM 157, devidos aí a minha ausência no momento, porque eu terei uma reunião às 16 horas, provavelmente não estarei aqui para a apreciação dos dois projetos de lei. Como já foi dito aqui, não é, no início, pela nossa vereadora Kel, o Augusto Lilás, não é isso, Kel? Estamos aí neste mês tão importante, Lilás e Dourado. Eu abordei aqui mais o Augusto Lilás, como este mês da conscientização, né, contra a violência à mulher, desta prevenção tão importante que nós possamos refletir sobre isso, ainda dentro de uma sociedade que carrega em si tantos escândalos, tantas tragédias, né, relacionadas à figura feminina, e foi necessário que se tivesse um mês inteiro para se refletir sobre isso. Não só sobre a violência contra a mulher, mas também tantas outras violências que assolam a nossa sociedade, e nós precisamos criar datas, precisamos criar meses para que o ser humano pudesse olhar para dentro de si, olhar para o outro e ver que certas ações não condiz, não é, com aquilo que nós devemos fazer para o bem do próximo, para o bem das outras pessoas. Então fica aqui, né, a nossa mensagem de reflexão, também de apoio a tantas mulheres que silenciosamente são vítimas de violência dentro de suas casas, não só a violência física, mas também a violência psicológica, não é? A violência emocional e tantos outros tipos de violência que fazem com que a pessoa vá se sufocando, vá se entristecendo e deixe de fato de viver a vida e não tenha uma saúde psicológica, física, mental de qualidade. Hoje a Polícia Militar esteve lá na Avenida JK, quase ali no entroncamento com a rua da Ponte do Manuel Valinhos, para que pudesse então ser realizado algumas falas a respeito desse mês de agosto, Lilás, também dando lá a coletiva de imprensa para a TV Integração, para que as nossas pessoas do nosso município pudessem estar aí atentas a este mês tão temático, tão importante para nós. Ana Paula veio até de rosa hoje, que é quase lilás, né, Ana? Em homenagem, tem certeza. Estava de lilás ontem, está de rosa hoje, muito bem. Quero pedir o Dorel para colocar imagens lá da inauguração que nós vamos ter hoje da praça do bairro Jardinópolis. Uma conquista do povo de Divinópolis, do povo do bairro Jardinópolis. E eu disse aqui na terça-feira que quando eu tomei posse no primeiro mandato, né, que foi no meio do mandato, nós estivemos lá no bairro Jardinópolis, junto com o secretário de Estado, Fábio Baquerete, deputado estadual Eduardo Azevedo, para a visita da obra futura do posto de saúde. Lá eu comentei e disse: olha, nós temos ainda um terreno muito bom aqui na lateral, podemos fazer aqui uma praça. E aí, né, esse sonho que a comunidade já com certeza sonhou há muito tempo, já estava se mobilizando para isso. A gente nunca pode desmerecer as pessoas que nos antecederam em todos os trabalhos comunitários, que já lutaram por aquilo. Isso não é um mérito meu, nem de outro vereador, nem do prefeito, é um mérito da comunidade que se uniu, que lutou para que esse momento chegasse. Nós facilitamos, o prefeito Gleidson, com toda a sua equipe, a vice-prefeita Janete, o deputado estadual Eduardo Azevedo, que mandou o recurso. Claro que nós nos empenhamos para que isso pudesse acontecer de maneira mais efetiva. E nós não merecemos palmas por isso, nós merecemos aquilo que merecemos, estar lá para comemorar com a comunidade uma conquista. Mais de 300 mil reais investidos para aquela localidade, que será, né, de lazer, entretenimento, fomentação do esporte, com certeza ali nas quadras. Então, a gente vai estar lá às 19 horas, com toda a nossa equipe, com o prefeito, com o deputado Eduardo, para que a gente possa entregar para a comunidade aquilo que é de direito dela, essa praça tão bacana. E essa praça que vai receber o nome de Wilson Vicente Couto, que foi um homem que trabalhou muito pela comunidade do bairro Jardinópolis, uma liderança com certeza que deixou saudades e que quem dera estivesse aqui para poder ver tantas coisas boas e tantas obras sendo entregues àquela comunidade. Não só da praça, mas também como posto de saúde, também como do CEMEI. Eu quero agradecer a equipe da Censur, na pessoa do Edinho, do secretário Matheus também, que está aqui, presente em plenário, por sempre estar atento às nossas demandas, sempre atentos aí às necessidades da população divinopolitana. Hoje foi realizada a limpeza nas proximidades da Igreja Santo Expedito, uma solicitação que nós já havíamos feito, e dizer que nós estamos atentos aos bairros, que nós estamos atentos aos pedidos da população, e pedir você que entrou em contato conosco, que nos fez alguma solicitação neste sentido de demanda de manutenção, que as demandas na nossa cidade são muitas, né? São vários pedidos, que tenha calma, que nós vamos atender na medida do cronograma, na medida do possível, para que toda a cidade de Divinópolis seja contemplada com a limpeza, com as capinas, com as manutenções, né? E também com os patrulhamentos, para que nós tenhamos aí uma cidade mais limpa, mais digna de viver por todos nós. Hoje, peço do Aurel para colocar imagens da entrega da viatura que nós fizemos lá no batalhão do Corpo de Bombeiros, no 10º Batalhão. Quero agradecer a presença do deputado Eduardo Azevedo também, esse deputado tão atuante na cidade de Divinópolis. Também do Tenente Coronel Joselito, né, pelo carinho, pela acolhida, e nós pudemos vivenciar esse momento de grande festa, entrega de uma viatura de salvamento nível médio, que vai atender aí tantas demandas da segurança pública, esta viatura, mais de R$650 mil. Abaixo daquela que apaga fogo, que custa mais de 2 milhões, é a mais cara. E vai atender a nossa cidade, vai salvar vida, vai trazer dignidade, vai trazer também condições melhores de trabalho para a equipe do Batalhão do Corpo de Bombeiros, que faz um trabalho não só por trabalhar, mas um trabalho por amor àquilo que faz. Então fica aqui a nossa gratidão, fica aqui o nosso agradecimento e também a nossa palavra de apoio a essa instituição tão importante aqui da nossa cidade de Divinópolis, que salva vidas. E gastar com segurança pública não é gasto, é investir, é investimento. Nós tivemos também com a população da comunidade do Choro para ouvir algumas demandas de algumas pessoas, né, nessas nossas visitas itinerantes, e dizer à população da Rua Padre Libério que nós estamos trabalhando sim na obtenção então da iluminação da via. A gente sabe que é um processo moroso, que demora, mas conte conosco com o nosso apoio, nós estamos trabalhando por isso, não é de hoje. Desde quando eu estive lá com o Paulinho, ano passado, nós já trouxemos essa demanda, já mandamos ofícios e estamos correndo atrás. E se for preciso, nós vamos colocar as nossas emendas disponível para que seja realizado esse trabalho na comunidade do Choro, levando dignidade a toda a população local ali. Imagem, novena e festa de Nossa Senhora da Guia, Dorel. Isto, nós estaremos lá amanhã às 19 horas. Quero agradecer ao Padre Rodrigo, ao Padre Deci pelo convite e convidar toda a população de Divinópolis para presenciar a novena de Nossa Senhora da Guia dos dias 8 a 17 de agosto, com barraquinhas todos os dias, com momentos de confraternização, de espiritualidade, de reflexão da palavra de Deus e de louvor à Virgem Maria. Então, eu sempre digo, as festas de padroeiro dos bairros não são só festas religiosas, são momentos também de cultura, de lazer, de convivência, de estreitamento de laços. Então, participe conosco lá da novena e festa de Nossa Senhora da Guia, uma das comunidades mais antigas da nossa cidade de Divinópolis. Por último, quero deixar um abraço aqui para a minha avó, Dona Beth, que vai fazer aniversário próximo sábado, 76 anos, parabéns, que Deus possa conceder à senhora muita saúde, muita paz. Também a minha filhada Bárbara, que vai fazer aniversário amanhã, dia 8. São os leoninos, né? São os leoninos aí, brabos. Então, parabéns para vocês. Deus abençoe e conceda muita saúde e paz. E um abraço para o meu pai, domingo é dia dos pais. Parabéns a todos os papais e àquelas pessoas que fazem a figura do pai, porque o pai é aquele que cuida, que preocupa, não é sempre aquele que, né, simplesmente gera. Então, parabéns aos pais, que nós possamos nos aproximar da figura mais exemplar de pai que tem, que é o próprio Deus. Que nós possamos ser pessoas de bem e que todos os pais sejam abençoados pela paternidade divina.
Excelente pronunciamento, Breno Júnior. Essa festa nossa guia, estaremos lá também presentes. Na sequência, representando toda a região do Quintino, a querida Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Pode mudar do Quintino, tá? É de Divinópolis. E o que eu vou falar aqui, vocês vão ficar meio assustados, viu? Aonde que a gente está chegando. Pois é. Em primeiro lugar, Graziele, nós temos aqui em Divinópolis uma quantidade muito grande de raros. Só que, infelizmente, nem todo mundo se atenta a isso. Eu sigo no Instagram o @.omilagredabia. A Bia... Ela, quando a mãe dela estava grávida dela, e ela fez aqueles exames mais profundos, foi detectado que ela ia nascer com cardiopatia, né? Então, a Bia chegou a nascer, Aí foram para São Paulo, ficaram por um tempo lá, mas infelizmente não deu certo, né? Então, a Bia, hoje, o símbolo que a família da Bia e quem os acompanha é um girassol e o IP amarelo. E, como a vereadora Kel falou, a gente também tem, eu costumo falar que eu só venho aqui para falar de coisas que eu realmente conheço, que eu tenho conhecimento de causa. E para a gente, eu falo a gente, Ana Paula, chegar e trabalhar realmente com os raros, eu preciso realmente estudar. Porque eu não posso usar essa tribuna aqui e simplesmente falar que eu vou te apoiar, eu posso te apoiar, mas eu preciso realmente me aprofundar mais o que a vereadora Kel, ela precisar da minha parceria para isso, ela pode contar, tá? Bom, gente, vamos falar do poder da rede social. Ela pode tanto te jogar lá em cima no auge, como ela acaba com vocês em segundos. Atenção que eu estou falando aqui, ó. O povo fica tudo em casa rindo, tá? Que eu fico chamando a atenção de vocês. O poder da rede social. Todo mundo vigia a gente. Todo mundo olha a rede social, ainda mais a nossa, que ela é aberta, ela é pública, né? Porque ela tem que ser, porque nós somos agentes políticos. E eu, hoje, antes de subir para o gabinete, eu dei uma entrevista para o Mozart Maranhão, editor do Política em Dia. Adivinhem da onde? Do Rio Grande do Norte. Eles têm vários canais, tanto na internet, como, me parece que, site também, e eles só falam de política. E eles acharam um comentário meu, que foi feito numa matéria, e por que que eles me ligaram para dar essa entrevista? Pela minha postura na hora de deixar escrito lá. Porque a gente não está aqui para denegrir ninguém na rede social e nem ao vivo, né? Mas a gente pode sim dar o nosso pitacozinho sem ofender ninguém, de acordo com a postura da pessoa. Então, muito obrigado, Mozart. Espero que você me ligue várias vezes e eu vou estar acompanhando. E a entrevista que eu fiz com ele foi por telefone, em breve vai estar no nosso Instagram. E isso é muito bom. Eu queria tanto que a Kel estivesse aqui, vou deixar para o final, às vezes ela aparece. Bom, gente, o nosso gabinete, após 4 meses de reformas, ele está aberto. À sua disposição. Lá a gente tem o Adriano, o Hernani, a Fabiana e o Bruno para atender vocês. Então, não deixem de passar no gabinete da engrenagem, porque ele realmente funciona. Viu? Hã? E com borra, viu? Não é pouco, não. Eu vou falar primeiro, depois... É o Carlos que está lá? É o Dorel? Doreia, pode pôr a foto que aí eu já falo de uma vez. Bom, gente, todo mundo sabe que quando o Gustavo estava lá no, na secretaria, ele me nomeou como madrinha do Banco de Alimentos. O Gustavo saiu, mas eu continuo madrinha. E todo mundo sabe que eu acompanho a Cláudia, que é responsável pelo Banco de Alimentos, nas viagens dos bancos, ou seja, a rede mineira de bancos de alimentos, a do Centro-Oeste, a do Sul de Minas, e olha o convite que chegou para mim. Eu fui convidada a participar do 2º Seminário Internacional de Bancos de Alimentos, no mês que vem. Eu vou ficar lá é do dia 16 e 17 de setembro, em Caratinga, e eu vou com muito orgulho. Sabe por quê? Gente, é um aprendizado. Por quê? Essas viagens que a gente faz com o banco de alimentos, gente, ele está inserido na minha comissão de assistência social, tá? Eu não vou lá passear à toa, não. Eu vou lá porque faz parte da comissão. E a gente aprende muito com as pessoas. Então, no dia 18, agora, eu estou indo para Tapiraí, eu, a Cláudia e a Fabiana, do meu gabinete, que nós temos mais uma reunião do Banco de Alimentos. Mas no mês que vem, eu vou para o segundo seminário internacional da Rede Pan-Americana de Bancos de Alimentos, que é um encontro internacional junto com os prefeitos, né, e os bancos de alimentos em Caratinga, Minas Gerais. Então, esses dias eu estarei aprendendo. Todos aqueles que me antecederam falaram sobre a Lei Maria da Penha. Eu costumo falar, gente, que é muito triste quando a gente vê as notícias de que mulheres foram mortas. Mas a gente entende também que para muitas mulheres tem outras dificuldades quando ela percebe que o ambiente está mudando dentro da casa dela, dela sair e ir para um outro lugar. A gente entende plenamente isso. O que não pode deixar de acontecer é quando a mulher percebe que está mudando o cenário, ela não pode deixar de procurar ajuda. Antes que aconteça, foi o que o doutor Delano falou aqui. Antes, começa a falar do cabelo, do batom, da roupa, aí um tapinha não dói, né? Esses negócios. Aí depois o caldo pode engrossar, aí fica pior. E eu fico pensando, o que que leva uma pessoa a fazer o que esses caras andam fazendo com as mulheres? Ó, gente, e esses dias saiu que a mulher bateu no marido também, viu? Vocês cuidado que eu acho que a lei também engloba. A gente não pode defender muito só um lado, não. Ninguém tem direito de bater ninguém, não. Tem muito homem, tem muita mulher no mundo. Não deu certo? Dá um jeito de sair fora. Se o caboclo não aceitar, procura a lei. Mas a gente tem que impedir que chegue a parte que a gente não quer. É ficar sabendo de mais um homicídio por causa de irresponsabilidade ou de bebedeira. Eu não sei não, gente. Eu acho que esses caras ficam possuídos, porque não pode. Para matar uma pessoa. Então, não deixe de procurar o direito de vocês, ligue no 180, ligue no 190, deixe sempre algum amigo avisado de que as coisas não estão muito boas na sua casa, para eles ficarem mais atentos. E eu gostaria, a Kel não chegou não, mas ela vai estar ouvindo em algum lugar que ela estiver. Na última reunião, eu percebi que na votação de um projeto aqui, um vereador, ele foi meio rude com a vereadora Kel. Sim, debochado com ela. Eu não vou permitir isso aqui. Não vou. Nós temos aqui a comissão de... Como é que chama? A comissão de ética. Se eu ver que está repetindo de novo, eu vou acionar. Tá? Aí eu vou começar a dar nome aos bois. Isso aqui é só um aviso. Porque o respeito aqui dentro tem que ser mútuo. E a gente aqui dentro, a gente discute ideias. Ideias. Tá? Mas se começar e continuar com indiretazinha... Esse povo aqui não me conhece. Boa tarde.
Muito obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do PT, o vereador Vitor Costa. Líder do PT, Vitor Costa.
Senhor presidente, demais vereadores presentes em plenário, população presente em plenário e quem nos assiste através da TV Câmara. Eu volto hoje para essa casa, né, depois de um recesso legislativo, depois também de cumprir agendas em Brasília, com um sentimento de energia renovada para a gente continuar fazendo o trabalho que Divinópolis precisa. Senhor presidente, eu queria iniciar a minha fala desejando solidariedade a Michele Bolsonaro, por ter que aturar agora todos os dias, dentro de casa, o Bolsonaro em prisão domiciliar. Eu queria iniciar a minha fala explicando o que levou à prisão domiciliar do Bolsonaro, para que ninguém fique passando vergonha aí e chamando o ministro Alexandre de Moraes de ditador. A primeira coisa que algumas pessoas precisam saber é que as medidas iniciais foram impostas no dia 18 de julho, grava bem essa data. E o Bolsonaro estava sendo réu por tentativa de golpe de Estado. E aí as medidas incluem o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, a proibição de sair à noite, depois das 19 horas ele tinha que ter o toque de recolher, e depois disso ele também tinha a proibição de uso de redes sociais, inclusive por terceiros. Ou seja, estava muito bem explicado. E aí, gente, teve suspeita de obstrução de justiça. Essa suspeita aconteceu o seguinte: eles apontaram que o Eduardo Bolsonaro, com apoio do pai, estava articulando junto com os Estados Unidos pressões contra o nosso judiciário. E aí o Bolsonaro fez um pix para o filho dele, que saiu do Brasil, de 2 milhões de reais, para ele manter lá. E aí ele abriu mão do mandato e começou a ter toda essa articulação do tarifaço do Trump contra o nosso país, pressionando o nosso judiciário. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que aquilo seria uma violação das medidas cautelares. E aí ele avisou aos advogados do Bolsonaro que ele podia ser penalizado por isso. O Bolsonaro, não satisfeito, participou de um ato político e exibiu a tornozeleira eletrônica, e nisso o Alexandre de Moraes avisou de novo aos advogados dele. E aí, gente, novo processo de quebra de medida. O Bolsonaro, que estava proibido de utilizar as redes sociais, utilizou de novo as redes sociais do filho, que é o Flávio Bolsonaro, para enviar mensagem aos manifestantes lá no Rio de Janeiro. Inclusive, teve até ligação com o Nicolas, e eu queria deixar meus parabéns pelo Nicolas por ter causado a prisão domiciliar. E aí, gente, na publicação, ele pedia a intervenção dos Estados Unidos no judiciário e a punição aos ministros do STF. Gente, ficou tão escrachado que isso estava errado, que até o Flávio, depois disso, apagou a postagem em algumas horas depois, porque ele indiciava, né, mostrava o reconhecimento da violação da medida cautelar. Então, o ministro Alexandre de Moraes considerou que isso sim era uma quebra de medida cautelar, e aí veio a decisão da prisão domiciliar, que fundamentou nessa reincidência. Então não foi só uma vez, foram várias as vezes que ele saiu fora das medidas. Enfim, nós com esse ato percebemos duas coisas. A primeira é que o ministro Alexandre de Moraes não vai abaixar a cabeça e não vai se sentir intimidado, e não vai deixar o judiciário brasileiro se sentir intimidado mediante tarifaço. E o nosso governo tem respondido à altura. E a segunda coisa é que me parece que quem está mais interessado em ver o Bolsonaro na cadeia são os próprios filhos e ele mesmo. Porque ele mesmo está fazendo tudo necessário para ele ir para a cadeia. Por quê? Para talvez sair como mártir, para colocar o povo na rua, para gerar, né, um desconforto. E aí quero fazer aqui, para terminar, nessa questão, fazer menção a Isabelle Salomé, no dia da nossa audiência pública mais acolorada dentro dessa Câmara, que ela disse, né, esse povo que quebra Brasília e que não respeita o resultado de urnas, e é isso que ele consegue fazer e instigar nas pessoas. Eu queria também dizer com muita felicidade que volto agora do nosso recesso legislativo, dessa vez como presidente eleito do Partido dos Trabalhadores de Divinópolis. Éramos três candidatos aqui, queria mandar um abraço para os meus colegas que concorreram junto comigo no pleito, tanto a Sidneia quanto a Wellington, e eu consegui vencer com mais de 60% dos votos em primeiro turno. Isso mostra que o Partido de Divinópolis, o Partido dos Trabalhadores em Divinópolis, está querendo mudança, está querendo a juventude na frente, e eu tenho certeza que nos próximos 4 anos do meu mandato, vocês vão ter muito trabalho e articulação do Partido dos Trabalhadores, nós sairemos fortalecidos. Meu muito obrigado a todos os votos de confiança que nós tivemos nessa cidade. E quando eu estive em Brasília, eu cumpri agendas ministeriais muito importantes, mas também participei do 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, com mais de 1.000 delegados de todos os estados brasileiros, para poder empossar a nossa nova direção. E eu queria que o Dorel colocasse uma foto. Essa foto, Dorel. Eu tive a honra e a oportunidade, e fiquei sabendo lá um dia antes, que eu faria o cerimonial do encontro do Partido dos Trabalhadores, com mais de 1.500 pessoas, sendo transmitido para todo o Brasil, e eu aceitei o desafio, fiz o cerimonial, recebi o presidente Lula, estive lá em cima do palco com as demais autoridades, com governadores, senadores, ministros, e foi o dia mais importante da minha vida. E ao final eu tive a oportunidade de dar um abraço no presidente Lula, tirar essa foto e falar com ele que o hospital regional está quase pronto e que eu aguardo ele no próximo ano para inaugurar conosco, juntamente da militância do PT, esse hospital que ficou por tanto tempo, mas por tanto tempo, jogado de lado, às traças, e foi somente com o olhar humano do presidente Lula em puxar para si a responsabilidade de um hospital que, para poder ser gerido, será muito dinheiro, mas apenas o governo federal, com essa sensibilidade, já que outros tiveram oportunidade, mas não fizeram, que nós teremos esse hospital entregue ao povo de Divinópolis. Pode tirar a foto, Dorel, não coloca ainda a outra, não. Por fim, eu, em Brasília, tive a oportunidade de visitar ministérios, conversar com ministros e de trazer pautas importantes para a nossa cidade, mas hoje eu quero anunciar apenas uma. As outras eu vou deixar para anunciar na semana que vem, depois que eu tiver com o vídeo gravado, com release pronto, porque as coisas aqui na cidade a gente tem que esperar para poder anunciar, porque senão outras pessoas pegam carona. A 494 foi o assunto mais debatido nos últimos dias. Tem sido uma verdadeira rodovia da morte. Muitas pessoas faleceram, tiveram acidentes sérios na 494, principalmente no trevo, próximo ao Parque de Exposições. Pois muito bem, informei a esta casa e queria agradecer o presidente Israel da farmácia por ter me liberado a representar a Câmara de Divinópolis numa reunião com o ministro Renan Calheiros Filho, que me recebeu muito bem, e hoje nós conseguimos anunciar que será investido em torno de R$5 milhões para poder refazer o trevo da 494. Não foi fácil conseguir convencer o ministro. O ministro foi categórico em dizer que, como a BR é sim federal, pertence ao DENIT, mas está em perímetro urbano, nós chegamos lá pedindo muito. Eu queria, junto com a Gleide, a duplicação de todo o perímetro urbano e a reforma de todos os trevos. O ministro falou que seria impossível de fazer sem a parceria com a prefeitura, sem a contrapartida de projeto e também financeira por parte da prefeitura. O que nós conseguimos, enquanto ministério, enquanto DENIT, é que o Ministério fará o projeto em Brasília nos próximos 50 dias, esse foi o prazo dado pela equipe, pelo presidente do DENIT, em Minas Gerais. Nós teremos esses 50 dias para o projeto, para depois, então, iniciar as obras. E lá nesse trevo nós teremos uma rótula alongada, que na prática é como se fosse uma grande rotatória. Mas isso e essa reforma já fará que o nosso trevo, cujo DENIT já informou que está não consonante com a legislação atual, que ele seja um trevo que as mortes não aconteçam com tanta frequência da forma que tem acontecido. Então nós vamos dar esse retorno para a população. Quase R$5 milhões que serão investidos nesse trevo. Vai resolver todos os nossos problemas? Não, infelizmente não vai. Mas pelo menos um, com a sensibilidade, depois de muita briga por parte da Gleide, e aqui queria agradecer a Secretária Nacional de Finanças e Planejamento dos Partidos Trabalhadores, minha dirigente nacional, mais uma vez, que também foi reeleita, queria agradecer ela por essa entrada e por não desistir do povo de Divinópolis e não aceitar o primeiro não do ministro e pelo menos sair de lá com algo. Meu muito obrigado. E queria também transmitir a mensagem, o secretário de governo está aqui, eu queria que ele levasse essa mensagem à vice-prefeita Janete, que as portas do ministério e também as portas do gabinete da Gleide estão abertas, e caso a Janete queira comprometer também a prefeitura para que a gente avance ainda mais, será um prazer receber a nossa vice-prefeita para a gente tratar de Divinópolis. Então, gente, é importante dizer, e isso fica nítido, e só as pessoas que não são tão bitoladas conseguem assumir, que a entrada, quando se tem um governo de esquerda, é diferente. Não é lugar qualquer, não é qualquer ministro que recebe e conversa com o vereador mais de uma vez. Não é qualquer vereador e não é qualquer governo que o vereador tem foto e consegue conversar com o presidente da República. Isso só é possível quando o governo é republicano e quando ele tem visão humana para poder lidar com o povo. E é inquestionável, depois de todos esses atos, com os nossos 7 meses de mandato, eu tenho certeza e desafio a qualquer pessoa, não só desse plenário, mas qualquer cidadão divinopolitano, que liste todas as conquistas que o presidente Lula já deu para Divinópolis e liste todas as conquistas que o meu querido presidiário já destinou para a nossa cidade, o ex-Bolsonaro. Ele, lamentavelmente, não tem esse mesmo olhar. Sem mais para falar hoje, muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Vitor Costa, líder do PT. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do Progressistas, o vereador Wellington Well.
Boa tarde a todos. Boa tarde às pessoas que nos acompanham no plenário. Quero cumprimentar aqui a tribuna de hoje, ouvir atentamente aí a sua história, e eu recomendo que todos aqueles que não puderam acompanhem a reunião de hoje logo no pronunciamento que ela fez aqui. Eu fiquei muito emocionado e me solidarizo também com a sua causa, e eu sei que ela é nobre, principalmente porque você falou da sua filha. Mas não se esqueça, ela tem o nome de Maria. Não, você não está sozinha nisso. Quero cumprimentar aqui o secretário de governo, o meu amigo Matheus. Quero cumprimentar também o nobre amigo ali, que está sempre aqui nos acompanhando, e os vereadores. Eu, ao ouvir falar do hospital regional, pelo vereador que me antecedeu, eu sou muito orgulhoso de fazer parte de um grupo que levantou esse assunto no momento adequado, não para pegar carona. Eu quero agradecer aqui diretamente ao senador Cleitinho, ao deputado estadual Eduardo Azevedo, porque se não fossem eles, no momento certo, nós não teríamos seguimento, estaríamos na posição de inauguração de um hospital. Quando se trata da grandiosidade desta obra, eu também acho que é importante o governo federal, seja ele qual for, não fechar as portas. E vai ter o mérito, sim, quem estiver lá para inaugurar. Mas creio eu que, conhecendo, visitando a obra, não será o ano que vem. Se Deus quiser, não será com o Lula. Eu quero mandar um recado aqui à população do bairro Danilo Passos. Né, nós estamos fazendo um levantamento para contar a história do bairro Danilo Passos. Nós vamos contar desde o início como se deu, quem foi Danilo Passos. Né, e aí é importante a gente falar da história e não somente da nossa, mas de quem nos antecedeu. Né, se hoje nós temos a oportunidade de estar aqui, muitas lutas foram travadas. E reconhecê-las é importante. Então a gente foi atrás e a gente vai contar aí de uma maneira diferente a história do bairro Danilo Passos. Por que que eu falo com tanto orgulho do bairro Danilo Passos para poder falar de Divinópolis, para poder cuidar de Divinópolis? Eu me considero, apesar de ter nascido no Porto Velho, ter sido criado no São José, eu peguei o bairro Danilo Passos como um lugar que me acolheu. Então estou muito orgulhoso de estar pesquisando a história lá do bairro Danilo Passos, e eu tenho certeza que contando a história do Danilo Passos, nós vamos falar um pouco do Vila Romana, do Manuel Valinhas, da Paróquia Sagrada Família, que é toda aquela região. Mas eu estou falando aí que nós vamos contar a história do bairro Danilo Passos. E onde que eu fui descobrir essa história? Eu visitei o arquivo municipal. E aqui eu quero fazer uma pausa nesse assunto para valorizar uma pessoa que começou tudo isso. Eu até gravei um vídeo, está na minha rede social aí, o Marquinho, acredito que os vereadores o conhecem, né? Ele que idealizou o arquivo lá e tem registros maravilhosos da nossa história. Então o Marquinho recebeu primeiro a Natasha, que trabalha comigo, e ela ficou encantada e me convidou para uma visita. E eu fui lá visitar o arquivo, né, ali na Secretaria de Cultura, está tendo uma exposição lá, e eu fiquei encantado com a história do Marquinho, da forma como ele relata para nós Divinópolis, com o olhar dele. É como se ele estivesse lá dentro da história, na hora que ela estivesse acontecendo. E o Marquinho, curiosamente, está para se aposentar. E eu vi nisso um risco muito grande de abalar como se conta, como se registra a nossa história. E eu até fiz uma brincadeira com ele, ele está saudável e tudo. Falei, Marquinhos, não aposenta não, Divinópolis precisa desse registro, até para que no futuro as histórias não sejam contadas diferente. Você está criando registro aí para o futuro. E eu quero deixar esse registro aqui. Está no tempo de se aposentar, se sentir à vontade para continuar, vai estar contribuindo com Divinópolis, mas eu queria deixar esse registro aqui. Um servidor público que se dedicou a registrar a nossa história. Fiquei muito emocionado lá ontem com as suas palavras. Quero registrar também a presença do ex-vereador Zé Luiz da Farmácia, a qual eu cumprimento aqui também. Ontem nós visitamos 3 bairros com o secretário do Meio Ambiente, Danilo, e eu quero fazer registro aqui para o bairro Eldorado, bairro Lagoa dos Mandarins e Candelária. Nós levamos eles numa visita técnica lá, ao qual a gente quer atender a população, mas quando se fala em meio ambiente, a gente tem que se cercar de todas as normas e leis. Eu não vou antecipar os assuntos, né, mas a gente está tratando de coisas do interesse dessas 3 comunidades. Danilo muito carinhosamente nos atendeu, visitou, ponderou o que era certo, o que era errado. Lá no Eldorado, por exemplo, tem uma avenida lá que tem uma pedra. Como é que se aprovou esse loteamento na época lá com uma pedra no meio da rua, gigantesca? Então a gente vai correr atrás, que é desejo da população que se resolva, e a gente vai dar andamento nisso. Parecido com isso tem no Candelária, e o assunto do Lagoa dos Mandarins é o bota fora. Mas nós estamos de olho, tem leis que vão ser aprovadas nessa casa, tem aí o prefeito também vai encaminhar um projeto de lei para cá, e a gente vai falar disso no momento certo. Já falamos anteriormente dessas leis, 2 são de nossa autoria, uma minha e uma com o Valmir. Então a gente vai falar sobre essa questão aí do meio ambiente também em momento oportuno. Nós frequentamos de vez em quando, e quando pode, a reunião da ACASP. E na última reunião, ao qual eu encontrei com o Danilo lá, eu tive a oportunidade de ouvir da população que levou esse tema para a reunião, que é a pessoa em situação de rua, especificamente aqui da região da Praça do Santuário, né, ali as pessoas que ficam ali no entorno do santuário. Esse assunto foi levantado, inclusive, por membros da igreja lá. Então, a gente, sensibilizado, né, por esse tema, a gente marcou uma reunião para segunda-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. Convidamos e convocamos as entidades, a Polícia Militar, a Secretária de Assistência Social, todo mundo, porque ali, por mais que a gente queira resolver isoladamente o caso, já existem ações em andamento, campanhas, e o que a gente precisa de fazer é um ato, porém acompanhado de todo mundo, respeitando todos os lados. Mas a gente vai estar acompanhando, a gente é sensível a essa pauta e a gente vai estar lá. Agora eu queria conversar aqui, e eu já até fiz isso através da rede social, mas eu quero mais uma vez deixar registrado, eu enviei para o Lucas hoje uma demanda, Lucas do CETRANS, uma demanda do bairro Candidez. É a situação novamente dos ônibus que atendem aquela comunidade. Lucas, desde o momento que a gente começou a conversar, o meu celular não para. São muitos problemas relacionados ao horário, à qualidade do ônibus, ao atendimento que a empresa está dando àquela localidade. Nós precisamos sentar novamente. Porém, isso já foi feito umas duas ou três vezes. Eu acho que nós vamos precisar de ter, subir um pouquinho o tom agora para a gente dar uma solução para aquela região. Aos moradores do bairro Candidez, a qualquer bairro de Divinópolis, nós continuaremos na mesma pegada. Nós vamos para cima, porque a população tem direito sim. Ela paga por determinado serviço. E aí a gente vai ter o poder fiscalizador. Lucas, precisamos sentar novamente. Por hoje é só.
Obrigado, vereador, líder do Progressistas, Wellington Well. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, sua voz hoje está mansa, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, os que estão nos assistindo. É um prazer quem está aqui na tribuna, quem está aqui também na Câmara Municipal. Você, principalmente, que sempre está aí nos assistindo pelo canal. E cada vez que passa, que eu estou rodando a cidade e recebendo elogio de muitos de vocês que estão aqui sempre acompanhando os nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal. E deixar aqui você que agora que está assistindo, sabendo quais os vereadores que realmente usam essa tribuna mostrando o que está fazendo pela nossa cidade. E está aqui esse vereador na academia para mostrar um pouco do seu trabalho, porque o meu envolvimento é para a minha cidade e mostrar a transparência, que foi isso que vocês me colocaram aqui. E uma das coisas é levantar a bandeira. Senhor presidente, dia especial, né? Dia dos pais. Então, assim, eu tenho muita felicidade de colocar uma imagem aqui. Dorel, coloca a primeira foto, por favor. Essa aí é a minha mãe. É meu pai. E aí, eu fico aqui hoje mandando um beijo para a dona Sandra, onde eu chamo ela de mãezinha. Ontem eu tive o prazer, com muita felicidade, ela e minha tia estar aqui presente. Neibuque esteve lá no gabinete, né? Chegou a ver a minha mãe, Wesley. Mas o que eu quero dizer da dona Sandra é que, muito obrigado, dona Sandra, minha mãezinha. Hoje estou aqui porque você fez ser um homem. E você me fez de infância ser um cara honesto e trabalhador. E eu sei disso que você fez como papel de mãe e como um papel de pai. Essa mulher que você está vendo aí é minha mãe adotiva. É a dona Sandra. Aos meus 6 meses, ela me criou. E não tenho como falar que não é minha mãe. Não preciso dizer nada. E nessa época ela já tinha, infelizmente, separado do meu tio. E aí hoje ela teve que se virar de alguma forma para dar sustento aos meus 3 irmãos. E o que, que ela fez? Ela me transformou em um homem novo, vendendo pastel na rua, vendendo salsinha e cebolinha ao final de semana e lavando o carro também ao final de semana. E com esse dinheiro, eu tinha que colocar em casa. Foi assim que esse vereador aqui transformou num homem. Foi assim essa professora e educadora que fez eu estudar. Então eu só tenho gratidão por você ser minha mãe e meu pai. Muito obrigado e obrigado por me fazer o que eu sou hoje. Dona Sandra, obrigado. Mas tem uma pessoa que entrou na minha vida, Dorel. Infelizmente, é atleticano. Brincadeiras à parte, brincadeira. Mas está aí, hoje, o marido da dona Sandra, José Basílio. José Basílio também entrou na minha vida. E hoje, se não me falha a memória, seus 80 e aí lá vai pedrado, eu acho, até hoje, põe a mão na massa. E ele não tem vergonha nenhuma. É um homem, a gente chama ele de meia colher. Ou seja, sempre trabalhando com pedreiro. E eu não tenho vergonha nenhuma, porque um trabalho honesto foi assim que ele me ensinou. E até hoje, ele põe o cimento na carcunda, carrega cimento na lata e está trabalhando até hoje. Fico muito feliz, José Basílio, que eu posso chamar de pai. Muito obrigado, viu, pelo carinho e o que você fez pela dona Sandra e pelos meus irmãos. Bem, essa era a minha homenagem do Dia dos Pais, às pessoas que eu tenho muita consideração e respeito. E lembrando que eu tenho a mãe biológica e tenho meu pai biológico, mas esses aí são as pessoas fundamentais na minha vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Bem, falar de alegria, não tenho como dizer, falar aí das danças na praça. Marcelo, professor de zumba, não sei dizer se é zumba, se é um professor de danças gerais. Só quero te parabenizar pelo que você está fazendo nas comunidades que precisa de trazer energia e alegria para as pessoas. E aí você que está me assistindo agora, porque eu peço desculpa, esse cara aqui, ele é meio lesado, ele não consegue guardar o nome das pessoas, mas pode ter certeza que eu guardo a caricatura, o rosto, a roupa de todos vocês. E aí chegando hoje no Valqui Resende, as pessoas acima de 40 agradecendo pelo trabalho que o Marcelo vem fazendo em todas as nossas praças da cidade. Marcelo, só quero te parabenizar e continue esse cara transparente e alegre e levando alegria, cuidando da terceira idade com o maior carinho. É isso que eu quero em nossa cidade, é promover vários eventos. E o que eu puder fazer para dentro do esporte, para dentro da cultura, pode ter certeza que eu estarei lutando por isso. Então agradecer a Janete pelo ouvir o Marcelo, pelas demandas do Marcelo. Janete, é isso aí, é uma gestão diferente. Prefeito Gleison, muito obrigado por acreditar que o esporte é fundamental na nossa cidade. Que o esporte, ele salva vidas. O esporte é o remédio. E o que eu puder fazer aqui para levantar essa bandeira, pode ter certeza aí que eu estarei lutando para não deixar isso acabar. Enquanto eu estiver como vereador, pode ter certeza que eu estarei lutando. Bem, eu só queria falar de alegria. Mas, infelizmente, não posso falar só de alegria, porque o meu papel aqui é mostrar o que está acontecendo e o que eu posso contribuir. Bem, muitos aqui vocês sabem, antes de ser vereador, sou um professor de educação física e sou um professor de artes marciais. E cada dia que passa parece que está virando modinha, né? Mês de agosto, ano lilás, e parece que as coisas começam a fomentar nas redes sociais. E aí a gente fica um alerta. Isso fica um alerta aqui para a nossa cidade. Eu pego o contexto fora, porque vira modinha. Tudo que acontece fora, logo, logo chega aqui. E aqui, hoje a cidade nossa é grande. Mas só a gente vai acordar quando bate na nossa porta. E o que eu quero dizer aqui? Você, mãe, que estava aqui presente, primeiro eu quero te pedir desculpa, que eu não estava presente e ouvi a sua fala, mas eu peguei sua pauta e vou ouvir o que você disse, porque eu já vi os vereadores, mas pode ter certeza o que eu puder contribuir como legislador aqui, para poder ajudar, eu posso contar comigo, tá bom? Te peço desculpa não estar aqui presente. Mas, você como uma mulher que está aqui presente, e é a única aqui agora, hein? A única. A agressão física. O que está acontecendo com esses homens? Ou não sei se são homens. Esses covardes agredindo esposa, namorada, de alguma forma. Bem, e aí, né, tenho aqui o prazer aqui também de falar, Flávio Martins se pronunciou, vocês viram nas minhas redes sociais, porque o que eu quero dizer? Hoje, saindo aqui de como vereador, eu sou professor de defesa pessoal. Estou vendo aqui seguranças aqui da nossa casa e sabe o tanto que o que eu quero dizer aqui, a importância da gente estar preparado para situações emergenciais. E o que eu quero dizer? Vocês, mulheres, vocês precisam de aprender defesa pessoal. Eu sei que existe lei. Mas depois que acontece, Maria da Penha, ou o que seja, não adianta. Porque pode ter acontecido já até uma morte, e o que vai adiantar? Só quem vai se beneficiar disso pode ser sua família, porque depois que matou, porque aí vai entrar com direitos. Mas aí, e como remediar isso? É isso. Não tem outra forma. É de vocês terem defesa pessoal. E quando eu quero dizer com defesa pessoal, não é simplesmente ter contato físico com o outro. É ser inteligente. É como lidar com isso. Se está tendo uma situação difícil em casa, já entra diretamente para a polícia militar ou a polícia civil. Aprender uma defesa pessoal. E aqui hoje são em mãos aqui uma lei de 2024 do nosso doutor Daniel Barbosa, um deputado federal, sobre um projeto de lei que ainda está em trâmite lá em Brasília, que é a autorização, meu grande Dorel, que voltou de férias, merece um descanso. Dorel, por favor, uma fotinha aí, por gentileza. Aí eu vou falando, Dorel, você já pode estar passando. Isso aí é um projeto não letal, que é arma de choque. Certo? Ah, mas... E aí? Bem, tem mais uma. É a outra defesa pessoal, que é o spray de pimenta. E aí está na lei, né, ao pedido aí de luta, para que as mulheres que já foram agredidas tenham esse tipo de equipamento, principalmente o spray de pimenta, para se defender. Se dependesse dessa autorização, muitas mulheres poderiam estar salvando a sua vida ou ser agredidas. Mas lembrando bem que não é simplesmente colocar dentro da bolsa, viu, mulheres? Eu tenho que trabalhar e treinar para isso. E aí, por isso que eu estou aqui, não só como vereador, e falando, procure uma academia, procure uma escola de vigilante que seja graduada, registrada e reconhecida legalmente pela Polícia Federal, que possa promover cursos, promover treinos para vocês mulheres, para se defenderem. Porque, infelizmente, muitas que acontecem na rua, porque se acontecer aqui na porta da minha rua aqui, pode ter certeza. Eu perco a minha vida, mas eu não deixo uma mulher ser agredida. E aí, eu, nas minhas redes sociais, uma mulher sendo agredida, sendo empurrada de uma loja, sendo agredida na rua, vários carros passando, e não teve um indivíduo sair do carro e pelo menos evitar o que estava acontecendo. Medo de quê? Medo de tomar um tiro, medo de tomar uma facada? Eu sei, todos nós temos medo. Mas, infelizmente, nós como homens somos destinados a proteger a nossa família. O homem foi planejado e treinado para defender a mulher. E é isso que eu estou aqui hoje, falar um pouquinho sobre isso. Defender vocês. Mulheres, defendem-se. Aprende uma arte marcial.
Muito obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos escritos, convido o vereador, vice-presidente e líder republicanos, tem o microfone ligado. Vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo que nos acompanha nesta tarde de hoje. Cumprimentar o Zé Luiz, esse nobre, grande amigo, irmão cristão do bairro São José. Essa referência que teremos um projeto importante hoje do senhor Chico, né, que é uma referência para nós em toda a região. Graziele também, pela qual é, né, comum com a sua partilho com você a sua fala. Conte conosco aqui sempre. Senhor presidente, também quero novamente agradecer a Deus, a Nossa Senhora, por essa oportunidade de estar nessa casa novamente e sempre carregando meu terço comigo, para que Deus possa nos abençoar, porque sabemos que as potestades do mal e as invejas estão por todo lado. E a gente, quando tem um trabalho diferenciado, infelizmente incomoda muito. Mas eu estou preparado, senhor presidente. Muita coisa boa e vem por nós aí. Senhor presidente, covardia é o que fica em cima do muro. Quem não tem lá, senhor presidente, não serve para a política. Com 41 assinaturas, que pela qual o cameraman falha o impeachment de Alexandre de Moraes. Oi, senhor presidente, estamos vivendo um Congresso omisso, um Senado omisso. O povo está pagando caro por essa covardia. Eu sempre tenho um lado. O meu lado, senhor presidente, é o povo. É a democracia de verdade, de Estado, que serve, que não suga. Do Estado que ajuda o pobre, que respeita quem gera emprego. O Brasil está quebrado. Tempos difíceis estão por vir. Falta de gestão. Gestão do atual presidente do PT, presidente do PT. Falta é coragem, é credibilidade que hoje, infelizmente, esse presidente não tem, não só no Brasil, como em todo o mundo. As portas estão se fechando e cada vez mais nós estamos mais assustados. O desemprego por toda parte, todos os segmentos estão sofrendo. Você pode observar principalmente as indústrias, o tanto, senhor presidente, que tem aqui cada vez mais desemprego. E eu quero aproveitar a oportunidade, cameraman, foca ali para mim, por favor, o André Alves, essa referência, sempre defendendo o povo, sempre defendendo a direita, sempre trazendo demanda para esse vereador, é um representante, é um amigo lá do bairro São José, sempre tem nos trazido nessa casa aqui demandas importantes para atender um povo. É um menino novo, promissor, de futuro, e se Deus quiser, André, tudo está na mão de Deus. Você estará conosco aqui nessa casa. Conte comigo sempre. Dando sequência, senhor presidente, eu quero aqui, Dorel, por favor, já estava fazendo falta, Dorel. O Carlos também, grande profissional, amigo nosso, está à minha frente aqui. Não poderia deixar de falar do nome dele, que ele é um pouco ciumento. Mas, Dorel, por favor, reunião com todos os moradores do bairro São Paulo, João Paulo. Aí vocês podem ver, o nosso trabalho é um trabalho por toda a região. Era aproximadamente quase 9 horas da noite e tratativas importantes sobre calçamento, sobre iluminação pública naquela região pela qual tenho sempre cobrado. Quero agradecer o Isaías, todo o bairro foi contemplado com as lâmpadas de LED e alguns pontos já foram calçados também. É dignidade, é o direito de ir e vir de toda a região. Quero mandar um abraço aqui para a Cida e também para o Manassés. São moradores que conviviam na poeira e a maioria dos trechos lá foram pavimentados graças à articulação desse vereador e também estive com o Anderson lá e o nosso deputado Eduardo Azevedo. Um recurso que ele conseguiu juntamente com o governo do estado para que possamos aí dar dignidade para toda aquela região. A região sudoeste que vem crescendo muito e eu venho trabalhando por toda a cidade, mas em especial essa região. E se falando também, senhor presidente, de pavimentação, pela qual estou trabalhando lá no bairro Realengo, Valmir, grande parceiro, está conosco também. A sua assessora tem o irmão Sérgio, que é um parceiro, que é morador lá, né, Valmir? Estamos trabalhando aí junto com os deputados para tentarmos recursos para pavimentações, principalmente para a Rua do Sérgio, né, Valmir? Pode contar com a nossa parceria sempre. Dando sequência, senhor presidente, hoje pela manhã, lá no bairro São Judas, no trecho da Rua Medina, com a Fagundes Varela, cobramos juntamente o secretário Matheus, que estava agora há pouco aqui nessa tarde, e também o Lucas Demop, que fosse feito, né, a recomposição asfáltica. Dorel tem uma imagem, junto com o morador, vizinho, que tem nos cobrado, bairro São José, Catalão, São Judas, é esse trabalho nosso incansável, do gabinete na rua, sempre não só ouvindo os problemas, como tentando também sempre trazer a solução e a prestação de conta do nosso trabalho, é sempre a terça e quinta-feira, e além da nossa rede social, de estar divulgando, de estar postando aí, para todos aí saberem quem tem solicitado e acontecido essas melhorias. Então, quero agradecer a todos vocês, em nome do prefeito Gleides, nessa solicitação que precisava muito, próximo ali, o SECRE, né, que moradores, pessoal ali daquela região, nos cobrava todos os dias. E agora chegou aí essa recomposição asfáltica para atender principalmente os usuários que transitam nesse trecho. Agora, Semana da Moda, senhor presidente, está todo vapor. Dorel, tem uma imagem aí, Dorel, através de uma emenda impositiva desse vereador. Encaminhamos novamente pela terceira edição da Semana da Moda. Estive com o secretário Igor e também com o presidente do Sinvest, Juninho, lá na MX, pela qual tem feito um excelente trabalho à frente do Sinvest. E nós que viemos do setor sabemos a importância que é desse setor para a empregabilidade, para a arrecadação de impostos, para todo o desenvolvimento da nossa cidade. E em parceria, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, novamente tem falado, o deputado que mais tem mandado recursos para Divinópolis e também o deputado federal Domingos Sávio, essa terceira edição. E convido toda a população, né, para o encerramento no dia 9, lá na Praça do Santuário, a partir das 10 horas, roda de negócio, às 19 horas terá o desfile e às 21 horas o show tão aguardado do RPM. Senhor presidente, agora eu quero falar do hospital público. O Hospital Regional, que é um sonho de toda a população de Divinópolis e a macro-região, que vai ser atendido com os termos dessa obra. O deputado, que era deputado Cleitinho, que hoje é senador, brigou com o governador Romeu Zema, desde que ele se tornou deputado, todos os dias ele cobrava.
a finalização do hospital regional para atender Divinópolis e toda a região, que era um elefante branco. Desde que o Cleitinho se tornou deputado e depois senador, com a sua força política, vamos falar a verdade aqui, gente, sem politicagem. Deputado Eduardo Azevedo, deputado federal Domingos Sávio e o próprio senador Cleitinho, que lutou junto ao governador do estado para o final dessa construção tão esperada do hospital regional. E assim, gente, né, me antecedeu antes na fala aqui, falando que é o governo do PT, que é o presidente. Até agora, o governo federal não colocou nenhum real naquela obra. Foi recurso do governo estadual. Nem sequer um real foi colocado naquele hospital. Então vamos dar de César o que é de César. E sem politicagem e sem mentira. Se não fosse a força política dos irmãos Azevedo, tanto do Gleice, prefeito, que tem lutado, o seu secretariado, aqui eu quero mencionar, Matheus, que está presente aqui, e nós estamos aqui para falar a verdade. Foi a nossa força política e o deputado, que é senador Cleitinho, lutou e ficou no pé do governador para que concluísse essas obras, que está prevista aí aproximadamente em setembro, se Deus quiser. Então, vamos falar a verdade para a população, que a população precisa saber quem realmente mandou recurso para a construção do tão sonhado hospital regional. Senhor presidente, agora, novena Nossa Senhora da Guia. Câmara, por favor. Do dia 8 até o dia 17, aqui eu quero mandar um abraço para o Padre Rodrigo e também para a Marta, a Karina da Igreja Nossa Senhora da Guia. Nós temos trabalho social com as crianças lá. O coral que vai cantar lá, Anjo de Maria, no dia 17, no encerramento, às 9h30, terá nossa participação nesse dia tão importante lá na Igreja Nossa Senhora da Guia. Padre Desi, Padre Rodrigo, faz um grande trabalho naquela comunidade e conte conosco sempre aqui para que possamos ter momentos importantes de evangelização e também dessa festa de Nossa Senhora da Guia. São essas minhas palavras até de hoje. Paz e bem.
Muito obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Avante, o vereador Matheus Dias.
Boa tarde a todos, boa tarde meus colegas vereadores, no qual cumprimento o presidente desta casa, boa tarde a todos os presentes aqui no plenário, aos funcionários, no qual cumprimento a pessoa do Leandrão, da Branca, dos meninos, que Deus abençoe todos vocês e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Hoje eu quero começar mandando um abraço para o meu pai, Durval Dias Bebiano, fez aniversário ontem. Durval está firme e forte, domingo também dia dos pais, né? Já aproveito para mandar um abraço para ele, que Deus o abençoe, dê muitos anos de vida, saúde. E para todos os papais também, como eu, né? Que a gente possa ter São José como nosso exemplo, né? De paternidade, de masculinidade. São José foi provedor da família de Nazaré. Peço também um minuto de silêncio, presidente, pelo falecimento de Antônio José Barbosa, irmão do meu querido amigo Clóvis Barbosa. Então peço um minuto de silêncio para Antônio José Barbosa e também para Elidiane de Carvalho Coelho, a tia Lid, né, que é casada com Ederson, o Miguel, filho deles, né, que também a tia Lid, né, conhecido popularmente, da Renovação Carismática. O Miguel estuda conosco lá no Colégio Magnífica, na sala do meu filho Davi. Então, que Deus abençoe vocês, né, os familiares de todos vocês. Quero também, hoje, contar para vocês que ontem eu recebi no meu gabinete a visita da dona Ivone e do seu filho William. E uma visita muito bacana, muito legal, não conhecia, né? A dona Ivone falou que sempre acompanha o nosso trabalho, gosta muito do nosso trabalho como vereador. E ela pediu para mandar um agradecimento e eu fiz questão de falar aqui. Ela que almoça todos os dias no restaurante popular, queria até que a vereadora Ana Paula estivesse aqui. Ela almoça todos os dias lá no restaurante popular e falou que sempre é muito bem tratada e que a comida é uma delícia. Então ela pediu para mandar um abraço para alguns servidores lá do restaurante popular, parecendo o show da Xuxa aqui, né, mandando abraço, para Isabela Santana, para Lorena, para Kelly, nutricionista, para Irene Aparecida, para o Antônio Luiz Costa, para o senhor Edson da portaria, né? Pediu também para mandar um abraço para os meus assessores, né? Para o Gabriel, para o Túlio, também que sempre recebem eles muito bem. E pediu para agradecer também o prefeito Gleidson e o Cleitinho pelo trabalho que eles têm desenvolvido aqui no município de Divinópolis. Então está registrado aí, mandei os seus abraços, dona Ivone, que Deus abençoe a senhora, seu filho, toda a sua família. Agora quero falar uma coisa aqui. O vereador do Partido dos Trabalhadores, que me antecedeu aqui um pouco nas falas, infelizmente não está aqui no plenário, ele começou a fala dele explicando sobre a prisão do ex-presidente Lula. Usar essa tribuna, vem aqui, diante de tudo que o Brasil tem vivido, para explicar os motivos da prisão domiciliar, do uso de tornozeleira do ex-presidente Bolsonaro. Eu queria que o deputado do Partido dos Trabalhadores estivesse aqui para poder explicar para nós por que que está faltando dinheiro lá no MEC, no Ministério da Educação, para comprar livro de ciências, histórias e geografia para o ano que vem. Ele que esteve com o presidente Lula, ele podia nos explicar por que está faltando combustível para os aviões que buscam órgãos para transplantes. É isso que ele devia explicar, porque ele estava lá em Brasília, esteve com o presidente. Eu queria que ele explicasse esse corte do Bolsa Família, eu já falei disso aqui, de mais de 855 mil famílias que saíram do programa apenas no mês de julho. Recebi a informação que a Secretaria de Desenvolvimento Social estava fazendo isso aqui, porque tinha que reduzir o número de Bolsa Família. Eu queria que ele explicasse o rombo bilionário nos Correios, que tem prejudicado as contas das estatais. Eu queria que ele explicasse, vereadores, o rombo no Ministério da Educação, o desvio bilionário no INSS, os nossos idosos, que nós defendemos tanto aqui na Câmara, aqui em Divinópolis. Eu que sou voluntário lá no Lar dos Idosos. O aumento do IOF. Por que que ele não explicou isso? Agora está gastando o tempo dele aqui nessa tribuna para explicar motivo de prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro? Faça-me o favor. Mas também, um vereador que fala que o dia mais importante da vida dele é o dia que ele teve com o presidente Lula, ex-presidiário, aí é brincadeira, né? A gente não pode esperar nada disso mesmo, não. Então vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa fala. Hoje participei, muito feliz de poder ter participado da Blitz Educativa do Agosto Lilás. Muito feliz, é claro, porque estávamos fazendo um trabalho de conscientização. Hoje pela manhã estivemos lá na Avenida JK, em frente ao posto Ipiranga, ali para frente do Teatro Gravatá, participando desta Blitz Educativa do Agosto Lilás. O evento foi organizado pela Polícia Civil, em alusão à campanha, o título da campanha era Quebre o Ciclo de Violência. Teve o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Lá nós panfletamos, lá estava a delegada Franciele presente também, a OAB, estive presente lá panfletando no sinal de trânsito e conscientizando a população. Recentemente vimos aí um rapaz que para mim foi uma tentativa de homicídio, desferiu mais de 60 socos na então namorada. Então temos vivido aí tempos difíceis e nós também como homens, que defendemos a vida, também participamos dessa campanha, estive presente, marcando presença, representando a Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje também vamos estar votando aqui nesta casa um projeto de lei de minha autoria que atribui o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, como reconhecimento de um patrimônio imaterial do município de Divinópolis. Nós sabemos da importância do PROERD dentro das escolas, do trabalho que eles desenvolvem com as nossas crianças e adolescentes. É um programa que a Polícia Militar está dentro da escola, né, e ali faz esse trabalho de prevenção. Então, eu, quando fui coordenador da comunidade terapêutica Chácara São João Paulo II, que acolhia adolescentes para o tratamento de dependência química aqui em Divinópolis, nós tínhamos a parceria do PROERD. Eles iam lá também, na comunidade terapêutica, fazer um trabalho com aqueles adolescentes que estavam em tratamento. Infelizmente, a nossa comunidade terapêutica encerrou as atividades por uma determinação federal, falando que adolescentes não poderiam mais estar em comunidades terapêuticas. Infelizmente, recebo ligações ainda até hoje, pedindo vagas e tudo mais, mas nós não podemos, nós não tivemos como continuar com este trabalho. Mas o PROERD sempre atuava lá. Eu tenho alguns dados aqui, parece que só no município de Divinópolis, o PROERD já atua desde os anos 2000 e já foram mais de 70 mil crianças e adolescentes que formaram no PROERD. Participei recentemente de uma formatura também do PROERD. Neste momento, que tem se discutido muito a questão das escolas cívico-militares, dessa implantação, tivemos aí uma paralisação no processo. Das 14 escolas aqui do município de Divinópolis, apenas duas realizou a sua assembleia e a votação, e todas as duas aderiram ao projeto, Foi paralisado porque estavam manipulando as informações, colocando medo nas nossas crianças e adolescentes, confundindo as famílias. Então o governo do estado pediu para que parasse e que posteriormente iriam retornar esse diálogo, esse bate-papo com a comunidade escolar. Então a gente está aguardando, continua acompanhando, e por isso eu trago aí esse projeto de lei, conto com o voto dos meus colegas, tornar o PROERD um patrimônio imaterial do município de Divinópolis. É essa a minha fala de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador do Avante, Matheus Dias. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Novo, líder do governo, vereador Matheus Dias.
Perdão,
Neiburg.
Ah, tá. Obrigado, meu presidente.
Eu amo demais, Matheus Dias.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público nos visita no plenário, Quero cumprimentar um cumprimento muito especial do nosso ex-vereador Zé Luiz da Farmácia, parceirão da gente aí, foi um representante, representou muito bem aqui nesta casa aqui, o nosso cumprimento. Quero cumprimentar você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal 13 da TV Candidez e também pela TV Câmara. Um abraço especial à minha mãezinha que está assistindo a gente, lá do Maria Helena. E hoje um outro abraço especial. Quero mandar um abraço para a dona Sandra, a mãezinha do Anderson, que ontem pude dar nela um abraço apertado, gostoso. E ó, coraçãozinho para a senhora, viu? A senhora é bacana demais. A gente não escolhe o filho que tem, Mas, de brincadeiras, a parte, só tá de parabéns pela educação que só deu esse cara aqui, Só tá de parabéns, mas parabéns mesmo. Então, um abraço muito especial para ela, que merece muito. Senhor presidente, quero iniciar o nosso pronunciamento de hoje falando, das melhorias da obra da Rua Goiás, Infelizmente, aquele trechinho, Anderson? O trechinho complicado, onde acontece vários acidentes, inclusive acidentes com vítimas fatais, E a gente sensibilizando disso, a pedido de vários comerciantes ali de perto, O Diego, o Joaquim do Hora 10, há muito tempo, o Maurício que eu te espero sempre cobrando da gente, desde quando a gente foi eleito ali, E a gente sempre correndo atrás ali. E no início desse ano eu chamei o Lucas e falei com o Lucas que a gente tem que tomar algumas providências naquele trecho ali, E depois de várias conversas com o secretário Lucas, ele me deu uma solução, A gente conversando ali, para a gente buscar essa solução, e ele me explicou que uma emenda nossa, direcionada à Secretaria de Trânsito, lá para a região sudeste, essa emenda, tinha uma sobra dessa emenda, onde que ia ter que colocar um pouco também de um aditivo. a gente sentou, conversou, e para realizar, né, para a gente realizar algumas melhorias ali daquela região ali, né, prefeito Gleides, tem que agradecer muito ao prefeito Gleides, né, que de prontidão falou assim, não, vamos resolver o problema, né, e justamente nesses últimos meses, nesse monte de acidente acontecendo, as vítimas fatais ali, então a gente, graças a Deus, tem imagem aí, ó, hoje está colocando, porque fala que não, vou até tirar o óculos para explicar, né? Isso aí é uma mureta e hoje está sendo instalado os quebra-molas. Infelizmente tem que fazer isso aí, colocar quebra-molas. Por quê? Porque infelizmente os motoristas não respeitam os limites de velocidade. Então a gente fica muito triste com isso. Mas a nossa cidade está famosa, que é cheia de quebra-mola, mas é para diminuir a velocidade, que é infelizmente os motoristas. E eu não estou falando aqui que vai resolver o problema 100%, não. Que o problema vai da consciência de todos os motoristas que estão subindo ali. Porque a hora que abre o sinal ali da Paraná com Goiás, os caras acham que estão com pista de velocidade e já saem acelerando. Aí o que acontece? Aí chega lá naquele morrinho ali da Pará, ali descendo para Santa Catarina, o cara está até voando ali. Mas graças a Deus, com a emenda deste vereador, com o esforço e a cobrança nossa, de outros vereadores que cobraram também, mas com a sensibilidade do prefeito Gleides, mesmo a gente vê a situação que está, falou assim, não, pode colocar lá que a gente vai colocar um aditivo também. Está sendo construído, foi construído hoje, instalado hoje, esses quebra-mola aí, para diminuir um pouco esses acidentes. Mas agora vai para você aí, cidadão motorista aí, motociclista aí, tenha consciência, porque do outro lado também tem um ser humano. É o que a gente tem que ter, consciência no trânsito, é isso que tem que ter. Infelizmente, eu acho que é o prefeito de Joinville que fala isso, a cidade onde tem muito quebra-mola, onde os motoristas e motociclistas são mal educados no trânsito. Infelizmente, o que está acontecendo na nossa cidade? A gente vê aí, teve acidente hoje, a gente vê aí acidente todo dia. Então, vamos fazer essa consciência nossa, né? E mais uma vez, agradecer ao prefeito Gleides, a vice-prefeita que trabalha, Janete, e ao secretário Lucas, competente, que essa pasta da CETRANS é o ó do Borogodó. É só couro, você só apanha. Infelizmente, com imprudência de motorista, sobra para o secretário Lucas. Então, a gente agradece aí quando acontece essas coisinhas, eu tenho certeza que vai resolver o problema. E por falar em secretário Lucas, eu quero convidar a todos, né, para inscrições da segunda Yellow Hole e Corrida Kids, promovida pela Secretaria de Trânsito, que vai acontecer no dia 21 de setembro, a partir das 8 horas. A primeira edição foi um sucesso, né? E a expectativa é que essa será melhor. Então, para quem quiser participar, é só procurar lá na sede da CETRANS, que fica no segundo andar do terminal rodoviário, fazer a sua inscrição, levar um litro de leite, mais um quilo de ou arroz, ou feijão, ou macarrão. Então, corra, porque as inscrições são limitadas. Então, foi um grande sucesso, e vai ser mais um grande sucesso essa corrida, que vai ser dia 21 de setembro. Senhor presidente, falar de coisas boas, o vereador Breno está aí, mas hoje vai ser inaugurado mais um complexo. Aí a oposição pode chorar, espernear, brigar, porque eu, com quase 50 anos de idade, quando eu entrei nesta casa, eu conhecia um complexo, que é o Centro Social Urbano. Hoje é mais de 12. É mais de 12. Então, pode chorar, pode espernear, mas hoje a inauguração do complexo Wilson Vicente do Couto, lá no bairro Jardinópolis. A população merece, o vereador Breno, que está à frente disso, merece, mas é isso que eu falo, é a gestão que trabalha, é a gestão que mostra serviço, porque falar mal é muito fácil, bater é muito fácil, mas falar coisa boa é muito difícil. Nós estamos aqui para isso, para cobrar na hora certa. E falar de coisa boa, vou falar aqui, patrulhamento das ruas do bairro São Simão, Nova Suíça. O próprio morador lá falou comigo assim, que máquina ali via de 10 em 10 anos. Desde essa gestão para cá, lá não para o patrulhamento. Chegou a alguns lugares, o bairro São Simão já tem calçamento, o asfalto da Guaraci Gomes. E vem aí, já foi licitado, já tem a empresa que vai começar a obra da rua Guaraci, pegando São Simão e até o bairro Progresso ali, ó. Mais calçamento. Então, parabenizar mais uma vez ali as ruas, o patrulhamento, calçamento também da Guaraci, a principal que liga ao bairro Progresso. E mais uma coisa, revitalização do campo Nova Suíça. Nós estamos revitalizando lá, porque infelizmente uma empresa pegou o campo lá e fez uma... Não vou nem falar o que fizeram lá e acabou com o campo. A prefeitura está revitalizando o campo lá do Nova Suíça também, está patrolando lá, vamos pôr trave novinha, vamos levar rede e também bola para a turma brincar lá no campo de futebol do Nova Suíça, né? Então, revitalização desse campo. Falando em revitalização, senhor presidente, começou ontem, revitalização do CSU. Campo de futebol, alambrado, quadra, mais os vestiários, uma emenda de 700 mil do Domingos Chaves, revitalizando o CSU. Então, não para. Então, a gente está aí para mostrar isso aí, que as obras Divinópolis é um canteiro de obra. Graças a essa gestão, e a gente tem que falar isso. A gestão que não para, né? Hoje, inauguração de complexo, revitalizando o CSU, mais complexo sendo construído do Davanus. Daqui uns dias nós vamos lá inaugurar o complexo do Davanus também, que está bombando, está ficando lindo, maravilhoso. Então a gente está aí para isso, para mostrar as coisas boas, mostrar o que realmente está acontecendo na cidade de Divinópolis. E é o que eu falo. Podem xingar, podem falar o que for, mas que essa gestão trabalha, trabalha sem parar. É muita coisa boa, tem muita coisa para ser feito ainda, senhor presidente. Senhor presidente, agora eu vou dirigir a todos os papais, né? Domingo é dia dos pais, então a gente está aqui para desejar a todos vocês um feliz dia dos pais. Eu acho assim que nós temos que valorizar os nossos pais em vida. Não adianta depois que morrer, você ir lá no cemitério e ficar ajoelhado lá chorando, ah, que falta que você me faz. Não, eu, graças a Deus, o meu, enquanto eu tive ele, eu valorizei. Então, vamos valorizar os nossos pais em vida, vamos tirar um tempinho para você ir almoçar, tomar um café da manhã, ou jantar com seu pai no domingo, mas valorize ele todos os dias. Porque eu acho que todo filho é o reflexo, né? É o espelho. Pai é o espelho para o filho. Então vamos valorizar os seus pais aí. E pais, incentivam e ensinem coisas boas para os seus filhos. Igual meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou a ser honesto, a ter caráter. E isso eu peço a todos vocês. Então vamos valorizar os pais. Feliz dia dos pais a todos os papais, a todos os vereadores papais, a todos os funcionários papais desta casa, todos presentes aqui. Um feliz dia dos pais para vocês, e vamos parabenizar e vamos tratar os pais bem, não é só domingo não, todos os dias. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje, muito obrigado por sessão da palavra, que nós vai rompendo.
Muito obrigado, vereador Neiburg. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito a presença de vereadores em plenário. Artigo 72, inciso 8º, retiro da ordem do dia o projeto de lei CM 157 de 2025. Então fica retirado da ordem do dia dois projetos, conforme o artigo 72, inciso 8º, projeto de lei CM 156 e o projeto de lei CM 157. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos a emenda da ordem do dia. Emenda modificativa número 24 de 2025. Emenda modificativa número CM024 de 2025. Ao projeto de lei número CM094 de 2025. Parecer número 208 de 2025. A emenda número CM024 de 2025, ao projeto de lei ordinária número CM-094 de 2025. Comissão da Justiça, Legislação, Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Jurisdicionalidade. Parecer número 209 de 2025. A emenda número CM-024 de 2025 ao projeto de lei ordinária número CM-017 de 2025. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a emenda 024 de 2025, pelo vereador Valmir Ribeiro, ao projeto de lei CM-094. Em discussão, a emenda. Em votação, a emenda. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor a emenda 24 ao projeto de lei CM-094. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 94 de 2025. Institui a política municipal de conscientização sobre os efeitos de pornografia e estabelece diretrizes para a promoção da saúde mental, social e física da população. Autoria, vereador Valmir Ribeiro. Parecer número 206 de 2025, ao projeto de lei ordinária número CM-094 de 2025, Comissão da Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Jurisdicionalidade. Parecer número 207 de 2025, ao projeto de lei ordinária número CM-094 de 2025, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM-094 de 2025. Institui a política municipal de conscientização sobre os efeitos da pornografia, estabelece diretrizes para a promoção da saúde mental, social e física da população. Autoria, vereador Valmir Ribeiro, coro para a votação. Maioria simples é em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Valmir Ribeiro.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais vereadores e vereadoras nesta casa presente. Venho hoje, pedir o apoio a vocês ao projeto de lei número 094 de 2025, que institui a política municipal de conscientização sobre os efeitos da pornografia. Essa iniciativa não nasce de um julgamento moral ou religioso, mas sim de um compromisso com a saúde pública, com o bem-estar da população e principalmente com a proteção da nossa juventude. Diversos estudos científicos tem como demonstrado o consumo efetivo e precoce de materiais pornográficos, por causa do impacto profundo na saúde mental, emocional e social dos indivíduos, especialmente entre os adolescentes. Queria pedir ao apoio dos vereadores, no voto favorável. É um projeto que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o município de Divinópolis, principalmente aí em relação também à questão da pedofilia, a questão aí desse projeto. A gente trabalhou bem para a gente colocar ele em prática aí, e eu espero que vocês possam nos dar aí o voto favorável.
É em discussão. Palavra do presidente. Em votação.
Palavra do presidente.
Oi. Você vai justificar. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 94 de 2025. Institui a política municipal de conscientização sobre os efeitos da pornografia e estabelece diretrizes para a promoção da saúde mental, social, física da população. Autoria, vereador Valmir Ribeiro. Justificativa de voto, Vitor Costa.
Senhor presidente, o meu microfone tem um pouquinho de delay, então isso...
Vamos trocar.
Nas próximas vezes eu vou tentar me antecipar. Queria iniciar, né, parabenizando o vereador Valmir pela autoria do projeto, que, como, né, disse você na justificativa, visa preocupar com a saúde mental, né, principalmente dos nossos adolescentes. Eu acho que um tema até mais importante que a gente devia levar em consideração nesse projeto, que no meu ver, ele também protege as mulheres. Porque quando você acostuma um adolescente a acreditar que a performance na vida real, na prática, é aquilo que se vê, né, nos sites e outras formas, ele tem uma tendência muito grande de objetificar uma mulher, de querer achar e reproduzir isso na vida real. Então eu vejo um ganho muito grande, conscientização é sempre e muito necessária. Meus parabéns por ter esse olhar, meus parabéns à sua equipe. Queria agradecer e parabenizar a sua equipe na pessoa da Cíntia, que é uma pessoa que tem um bom trato com todo mundo aqui na Câmara, né? E mais uma vez, fico muito satisfeito em votar favorável ao seu projeto. Parabéns.
Justificativa de voto. Justificativa de voto é a Durana Paulo Quintino.
Vereador Vitor, você foi cirúrgico na hora que você falou que o levar do virtual para a vida real, isso é muito perigoso, né? Então, quando existe, vamos supor que realmente algum jovem tente fazer isso e obtém uma negativa, a gente pode perder essa mulher. Então, Valmir, parabéns pelo seu projeto. E a gente realmente vê o empenho dos vereadores em não só em fazer projetos que realmente venham beneficiar certas classes da sociedade. E o das mulheres, assim, realmente está muito difícil hoje em dia ser mulher, né? Mas, graças a Deus, nós temos vereadores e duas vereadoras bem conscientes nessa casa, então, por isso que eu obtive meu voto favorável.
Justificativa de voto, vereador autor, Valmir Ribeiro.
Muito bem. Muito bem, queria agradecer a todos vocês, né, pelo apoio, pelo voto favorável. Lembrando a vocês, o projeto não proíbe, não censura, mas orienta e faz isso com a base em evidências, dados e responsabilidade social. Eu acho que a gente fazer esse trabalho aí juntamente com o Executivo, talvez trabalhar também aí nas escolas, vai ser de suma importância. E se tiver projeto aí também, pode contar comigo. Mais uma vez, obrigado a todos vocês.
Justificativa de voto, vereador Matheus Dias.
Quero parabenizar meu colega Valmir Ribeiro pelo projeto. Isso é essencial. Trabalho com jovens há muitos anos no trabalho de evangelização, de formação humana. E nós sabemos da importância dessa conscientização. Ainda mais em tempo de tecnologia, né, que tudo está na palma da sua mão. Isso a gente vai poder prevenir, gravidez precoce, né, os abusos, como citou a vereadora Ana Paula. Então, parabéns aí pelo projeto.
Justificativa de voto, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, públicos que acompanham essa tarde hoje.
Vereador Valmir, que tem entrado nessa casa, tem feito toda a diferença. E mais um projeto de suma importância, um projeto que realmente tem sua relevância e vai fazer toda a diferença. Sabemos que esse mundo virtual que nós temos enfrentado hoje, né, Ana Paula? Hoje a facilidade é muito grande na mão dos nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças. Então, se sempre em defesa da vida das nossas crianças, Valmir, te parabenizo por esse excelente projeto e que pause mais projetos como esse, que terá meu voto favorável sempre.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 138, de 2025. Denomina Francisco de Faria Campos, a Rua 20, no bairro Golden Sul, neste município. Parecer número 198 de 2025 ao projeto de lei ordinária número CM 138 de 2025. Comissão da Justiça, Legislação, Redação, pela constitucionalidade, legalidade e judicialidade. Parecer número 199 de 2025 ao projeto de lei ordinária número CM 138 de 2025, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 156 de 2025, o projeto de lei 138 de 2025, denomina Francisco de Faria Campos, a Rua 20, no bairro Golden Sul, neste município, dá outras providências. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Coro para a votação. Maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente. O povo me acompanha essa tarde hoje, pela qual quero ressaltar o nome do Zé Luiz, essa referência do bairro São José, de toda essa região, novo vereador que passou por essa casa, que é parente do Francisco. Francisco de Faria Campos, é muito fácil falar dele, senhor presidente, mais conhecido como seu Chico da farmácia e natural de Santana da Prata, município de Conceição do Pará, Minas Gerais. Nasceu em 9 de março de 1941 e teve o filho Otávio Ribeiro Campos e Maria de Jesus. Em 1965, casou-se com Vicentina Lopes de Faria, com quem teve dois filhos, Francisco Júnior e Renato Faria. Em 1962, começou a trabalhar como atendente na antiga farmácia Galeno. Posteriormente, em 1980, ele se tornou sócio da mesma, com o saudoso João da Galeno. Em 1993, constituiu a Drogaria São Geraldo, em virtude da proximidade da Igreja São Geraldo, cujo padroeiro referido em Santo Antônio dos Campos. Em 1996, a Drogaria São Geraldo muda-se de endereço e amplia a sua estrutura, passando a atuar também como laboratório de manipulação e de fórmulas. Em 2002, tornou-se a primeira farmácia de manipulação da região centro-oeste de Minas Gerais, a obter a certificação ISO 9001, um padrão de qualidade reconhecido internacionalmente. Seu Chico executava as suas funções no atendimento carinhoso com os clientes. Seu atendimento e necessidade dos mesmos, muitas pessoas da cidade e outras cidades da nossa mesma região vinham até a Drogaria São Geraldo para serem atendidos por ele. Em 2021, a empresa fez uma opção em ampliar sua atuação no segmento de manipulação e implantou um laboratório de manipulação veterinária. Durante os 45 anos, inúmeras pessoas foram atendidas e tratadas pelo Sr. Chico, deixando muita saudade, mas também um legado de dedicação, cuidado e amor ao próximo. Diante do exposto, pela trajetória de vida do Sr. Chico, mais conhecido como Francisco de Faria Campos, peço o voto favorável de todos os vereadores nesta tarde de hoje.
Palavra, Wesley, presidente.
Concedida.
Com a palavra, vereador e presidente dessa casa, Israel da Farmácia.
Saudoso Chico, daquela geração onde o balconista de farmácia era o pai dos pobres, era o médico dos pobres, era quem a população confiava e era quem a população tinha de recurso. Então, na década de 60, 70, 80, até no início da, 90, da década de 90, os médicos da população mais carente eram os profissionais de farmácia. Nós tínhamos uma safra muito boa, tinha o Chico, o saudoso Chico, Zé Luiz aqui presente, Ramiro da Drogaria Real, Afonso, o João da Galeno. Nós tínhamos uma turma muito boa de balcão de farmácia, aonde a gente poderia trabalhar. Injeção na veia, era lavagem no ouvido, né, Zé Luiz? Era despacilina, para quem não conhece despacilina, era um antibiótico que era de 12 em 12 horas, 7 dias, doía, benzetacil, tinha que diluir, quando aquilo entupia, era uma tristeza. Então, a nossa safra é uma safra que vai deixar história. Nós temos história para contar, como o Chico tem história para contar, outros vão contar a nossa história. Muito feliz por ter feito parte dessa família, né? Se não me engano, Wesley, Zé Luiz pode confirmar ali, teve a Droga Minas antes, né, da São Geraldo. Teve? Teve a Droga Minas antes. A Droga Minas antes de São Geraldo, foi a Droga Minas. Droga Minas depois de São Geraldo. Perfeito? Então, eu tive o prazer também de ter o Chico como cliente. Fui representando o laboratório, o Chico foi cliente meu. Tive o prazer de vender para o Chico. Então, e o Chico deixou um legado, deixou dois filhos muito que prestam serviço para Divinópolis. Né? Inclusive o Renato, que está hoje na manipulação, tem um Chiquinho do meio ambiente. São duas pessoas aí que estão seguindo o caminho do pai, a trajetória de um cara exemplar que prestou serviço à população divinopolitana com muita honra e com muita glória. O presidente não vota. Mas se eu pudesse votar 4 vezes, 5 vezes, nessa denominação, para mim seria uma honra muito grande.
Com a palavra.
Palavra, vereador Wesduel.
Senhor presidente, homenagear uma pessoa, dando o nome dela a uma rua ou algum prédio ou algum sentido na cidade, eu tenho por mim que a família fica muito homenageada, se sente muito feliz, né? As pessoas próximas. E aqui eu quero fazer um registro de uma família que foi atendida. O Israel me precedeu aí e falou da importância que tem o farmacêutico aí na história da nossa cidade. E ele teve uma importância muito grande na minha família. Hoje eu vou ter o prazer aqui de homenageá-lo e agradecer, porque ele é padrinho do meu irmão. Ele foi padrinho do meu irmão. Meu irmão que foi vice-prefeito de Itapecerica, né, o Gilberto Marcolino. A minha família foi uma das famílias assistidas por ele. O enxoval, na época, eu venho de uma família muito simples, e o enxoval do meu irmão, minha mãe conta isso com muita gratidão, faz parte da história da minha família, foi ele, né, e a esposa que deram, e a partir daí nasceu uma amizade muito importante entre as duas famílias, ao qual minha mãe deu meu irmão para ele batizar. Então eu estou aqui muito feliz, assim como Israel, de, no lugar do meu irmão, estar aqui votando favorável para homenagear o padrinho dele.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 138 de 2025, que denomina Francisco de Faria Campos, a Rua 20, no bairro Golden Sul, neste município, e dá outras providências. Autoria, vereador Wesley Jarbas.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, esta tarde sim é uma tarde que ficou na lembrança. Cameraman, por favor, foque no Zé Luiz para mim. Ao lado da minha assessora Kátia. Assim como o presidente dessa casa, Israel, que tem uma história, 40 anos de farmácia, o Zé Luiz, juntamente com o senhor Chico e o Renato, são os médicos de toda a cidade de Divinópolis e principalmente o bairro São José. Catalão, tantas famílias carentes, com dificuldade. Eu mesmo, quando eu era conveniado na MX Lei 2, queria comprar uma medicação, sentir uma dor, alguma coisa nesse sentido, e ele sempre olhava com maior atenção. E isso é uma marca que ficou, Zé Luiz, para o resto da vida. É esse legado, o senhor como cristão, sua família toda, esse exemplo por toda a nossa região, e a satisfação desse vereador de hoje estar nessa casa, representando você que me apoiou tanto em 2000, né, para a minha primeira eleição, pela qual nós fomos eleitos e deu continuidade nesse trabalho, representando toda a cidade e principalmente a região do São José. Eu fico muito feliz, né, que Deus possa nos abençoar sempre, como a Ana mesmo fala. Ela é vereadora da região do Quintino, mas por toda a cidade. Esse lado humano, né, Ana? Nós não podemos deixar a vaidade nos destruir. Porque o legado que ficou do senhor, que vai ficar, e do senhor Chico e sua família, é um legado que todo mundo, na década de 80, que eu sou de 81, nós lembramos e por resto da vida. E muito obrigado, presidente, pelas palavras que ter colocado nessa votação essa tarde de hoje e todos os demais vereadores.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 161 de 2025. Atribui ao Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, reconhecimento como patrimônio imaterial do município de Divinópolis. Autoria, vereador Matheus Dias. Parecer número 233 de 2025, ao projeto de lei ordinária número CM, número 161 de 2025, Comissão da Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e judicialidade. Parecer número 234 de 2025, ao projeto de lei ordinária número CM 161 de 2025, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão projeto de lei 161 de 2025. Atribui ao Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD, o reconhecimento como patrimônio imaterial do município de Divinópolis. Autoria, vereador Matheus Dias, coro para a votação. Maioria simples, é em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Matheus Dias.
Primeiramente, queria cumprimentar o tenente-coronel Alessandro pela presença, o tenente Cunha, o sargento André. Mando também os meus cumprimentos ao coronel Carlos Henrique. O Programa Educacional de Resistência às Drogas é um programa muito importante para o nosso município. O reconhecimento de que trata esta lei tem o fundamento da relevância social, educacional e preventiva do PROERD, bem como sua contribuição para a prática de segurança pública e formação cidadã no nosso município. O PROERD é uma estratégia da Polícia Militar de Minas Gerais que visa potencializar o enfrentamento às drogas e à violência, motivando os alunos a conhecer e resistir a situações de perigo e aprender a dizer não às drogas, trazendo
para o caminho das boas escolhas. Eu já fui dependente químico, já fui coordenador de comunidade terapêutica que atendia exclusivamente adolescentes, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, para tratamento de dependência química. Quando a gente tinha comunidade terapêutica aqui em Divinópolis, nós tínhamos a parceria com o PROERD. Divinópolis foi a segunda cidade do estado de Minas Gerais a implantar o PROERD. E desde o ano 2000 já foram formados mais de 70 mil crianças e adolescentes. Por isso e muito mais, queremos aí, né, contar com o voto dos nossos amigos, dos nossos colegas vereadores, para que o PROERD se torne um patrimônio imaterial do município de Divinópolis.
Palavra. Palavra, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, Matheus, parabéns. É uma bandeira que eu tenho orgulho de estar aqui vendo a Polícia Militar aqui sendo, né, reconhecida esse projeto de lei. É, com muita felicidade, falar de PROED é falar de defesa, né, a educação e mostrar que a Polícia Militar, se não me falha a memória, tem mais de 25 anos, se não me tira a memória, desse projeto do PROED, fazendo o quê? Que o combate às drogas, principalmente dentro das escolas. E eu acho que começa pela educação, e vocês vêm fazendo sempre um trabalho com transparência, mostrando o que a Polícia Militar da nossa região vem fazendo. E o que eu puder também, lutar por essa bandeira e fazer as coisas acontecerem e apoiar a Polícia Militar, pode ter certeza que esse vereador está aqui sempre apoiando vocês. Parabéns, obrigado, Matheus, e parabéns aí pelo esse projeto maravilhoso.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, boa tarde a todos, pela qual eu cumprimento todos da Polícia Militar. E quero que já declarar meu voto favorável. Eu que sou presidente da Comissão de Segurança Pública. Matheus, que projeto, né? Te parabenizo. E assim, fico muito feliz, né, de estar votando esse projeto. A Polícia Militar, para mim, é a melhor polícia do Brasil. Polícia Militar, o seu respeito, sua credibilidade que tem, não só no estado de Minas Gerais, como todo o Brasil, é uma referência. E um projeto como esse, como o Anso mesmo colocou, criança, é uma das bandeiras que a gente carrega, a gente sempre está levantando e sempre participando aí na reunião da CASP e sempre falando da presença da Polícia Militar, que tem trago aí segurança e respeito, principalmente nas portas das escolas. Conte comigo, Matheus.
É em discussão. É em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 161 de 2025. Atribui ao Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD, o reconhecimento com patrimônio imaterial do município de Divinópolis. Autoria, vereador Matheus Dias.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, vereador Matheus Dias.
Quero agradecer a cada um dos meus colegas pelo voto favorável. Sei dos muitos afazeres dos senhores, viu? E mesmo assim estão presentes aqui. O relevante trabalho desenvolvido pela Polícia Militar tem sempre o meu apoio, o apoio deste vereador. Como se diz, já estive do lado de lá, e agora estou do lado de cá, se é que tem lado, né? Nesse momento, discussão de escola cívico-militar e tudo mais, não é um ato simbólico, é algo muito importante para o nosso município. Muito obrigado a todos.
Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereadora Ana Paula Quintino.
As minhas filhas, uma está com 30 e... Elas vão matar, né, quando chegar em casa. Uma está com 33, a outra está com 35. As duas fizeram o PROERJ lá na escola do Casanova e agora os meus netos. Por que que eu pedi para poder falar sobre isso? Porque é o programa social com maior aceitação na cidade de Divinópolis. Eu tenho 38 anos de Divinópolis. Pouquinho tempo depois que eu mudei para Divinópolis, o PROERJ já começou. Então, um programa que leva tanto tempo e tem uma maior aceitação, sinal que ele é bom. Porque se ele não fosse, E tem uma outra coisa. Quando fica uma escola de fora, os meninos são ruins, viu? Então, Matheus, parabéns pelo projeto, viu?
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projeto na ordem do dia.
Passando para a terceira parte de trabalhos, minuto de silêncio para Antônio José Barbosa, a pedido do vereador Matheus Dias, Elidiane de Carvalho Coelho, também do vereador Matheus Dias. Às 16 horas e 56 minutos, no dia 7 de agosto de 2025, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 43ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Fica aqui o reconhecimento e parabenizo todos os pais divinopolitanos. Homenagem da instituição Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.